Senhores deputados, antes, enquanto se põe aqui a apresentação da senhora secretária de Estado, dar nota que, de acordo com o que foi falado com todos os grupos parlamentares, vai haver duas rondas, mais a terceira ronda, cada ronda de 5 minutos. Primeira ronda de 5 minutos com resposta individualizada por parte da senhora secretária de Estado e uma segunda ronda também de 5 minutos, à qual se juntam as perguntas de 2 minutos dos seus deputados que pretenderem efetuar questões e depois a senhora secretária de Estado no final responde em conjunto. De início, a senhora secretária de Estado tem aqui uma apresentação de 10 minutos e, portanto, já estamos um bocadinho atrasados, mas desde já passava, e dando as boas-vindas, obviamente, à senhora secretária de Estado, desde já a palavra para a sua apresentação inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, é um prazer voltar aqui à Comissão, principalmente depois de algum interregno, ter vindo aqui um bocadinho prestar contas daquilo que está a acontecer no âmbito do turismo. Optei por fazer primeiro só aqui um breve apanhado do que são os números hoje do turismo. Já penso que todos temos este conhecimento e esta percepção de facto como têm corrido bem os indicadores do turismo. Em termos muito genéricos, o turismo tem ganho cada vez mais peso em termos de receita turística. Nós tivemos um crescimento de 19,5% das receitas turísticas em 2017, ultrapassámos pela primeira vez 15 mil milhões de euros em termos de receita turística. Em termos de hóspedes, crescemos cerca de 9%, em termos de dormidas, 7,4%. Estamos a conseguir, de facto, ter cada vez mais relevo em termos do saldo da balança turística. O saldo da balança turística ultrapassou também pela primeira vez 10 mil milhões de euros em 2017, o que, se olharmos, comparando com 2011, representou, no fundo, a duplicação do saldo da balança turística. Ou seja, estamos a conseguir crescer muito mais em termos de exportações turísticas do que em termos de importações turísticas. Isto tudo depois tem reflexos necessariamente no peso que o turismo tem tido nas exportações. Neste momento já representa 50,1% das exportações de serviços, se olharmos só para a balança de exportações de serviços, se olharmos para as exportações totais, já representa 18%. Em 2015, se temos isto presente, representava de cerca de 15%, portanto, aqui, de facto, o turismo a ter um peso muito relevante cada vez mais em termos das nossas exportações. É relevante também perceber que estamos a crescer ao dobro do ritmo em termos de receita face ao ritmo de crescimento de turistas. Quer dizer que estamos a conseguir crescer mais em valor e que os turistas que nos visitam estão a deixar mais quando vêm a Portugal e não tanto em termos de volume, de número de pessoas, apesar de em termos de número, temos atingido também um número recorde, que pela primeira vez ultrapassámos os 20 milhões de turistas de hóspedes na hotelaria, ou seja, chegámos a 20,6 milhões de hóspedes na hotelaria. Isto é um bocadinho só o retrato para pormos em perspectiva o que era Portugal, o turismo em Portugal em 2005 e o que é o turismo em Portugal em 2017, para termos um bocadinho noção de facto da mudança de paradigma do que era o turismo há 12 anos em Portugal e do que é hoje. Em 2005 tínhamos cerca de 650 hotéis em Portugal, em 2017 temos 1.200, ou seja, a capacidade hoteleira duplicou em 12 anos. Em termos de hóspedes também tivemos uma duplicação do número de hóspedes, passámos de 11 milhões de hóspedes para 20,6 milhões de hóspedes. Em termos de receita, mais do que duplicou, tínhamos 6 mil milhões de receita, tivemos 15 mil milhões em 2017, mas o que é interessante perceber é que, a par deste crescimento da oferta, podíamos ter um crescimento da oferta que podia pôr até em causa, muitas vezes, a sustentabilidade da própria atividade turística, se não tivesse um crescimento mais acelerado até em termos de receita, mas a verdade é que passámos do momento de taxa de ocupação de 39% em 2005 para taxa de ocupação de 51,6% em 2017. Quer dizer que, apesar de termos duplicado a capacidade hoteleira, conseguimos aumentar significativamente a taxa de ocupação, mesmo havendo muito mais capacidade de alojamento, o que é muito significativo, quer dizer que estamos a conseguir, de facto, trazer mercado para ocupar este aumento significativo de hotéis novos que surgiram em Portugal nos últimos 12 anos. Lembro que, quando foi construído desenhado o pente, o famoso pente, que vigorou até 2015, que foi feito em 2007. Na altura, uma das grandes questões que se levantava era se não estávamos a incentivar demasiado o aparecimento e o surgimento de novos hotéis, que isso ia agravar a taxa de ocupação dos existentes, se não conseguíssemos também aumentar significativamente a procura e, nomeadamente, a permanência, a taxa de permanência de turistas em Portugal. A verdade é que os números demonstram que, apesar de termos crescido mesmo muito em capacidade, a verdade é que conseguimos também aqui aumentar a taxa de ocupação e conseguimos outra coisa muito boa, que foi passar de um RevPAR em 2006 de 28 euros por quarto para um RevPAR de 50,2 euros por quarto em 2017, completamente recuperando números que tinham, durante o período da crise, tinham baixado muitíssimo, mas o que permite também garantir a sustentabilidade da própria atividade turística. Tivemos também, como vêem, um grande crescimento dos passageiros desembarcados. Nós tínhamos cerca de 11 milhões de passageiros desembarcados nos nossos aeroportos, em todos os aeroportos em 2005. Em 2017 tivemos 25 milhões de passageiros desembarcados. Significativo também é o aumento de número de empresas de dimensão turística. Se pensarmos que em 2005 tínhamos 144, em 2017 tínhamos já 5.897 empresas de dimensão turística por todo o país, o que mostra muito a dinâmica que existe em termos de software turístico destas empresas e deste alargamento do turismo a todo o país. Podíamos ter ficado satisfeitos com os números que temos tido, particularmente nos últimos 2 anos. A verdade é que nos últimos 10 anos houve uma grande evolução no turismo, mas a verdade é que também é preciso antecipar e planear o futuro. E, portanto, a nossa opção foi não estar satisfeitos com os números que tínhamos, foi trabalhar em conjunto trabalhar numa estratégia estável a 10 anos, um compromisso entre todos para que, no fundo, tivéssemos metas e planos de ação para aquilo que queremos fazer nos próximos 10 anos, assumindo também aqui a necessidade de termos, de facto, esta estratégia conjunta, mas também um compromisso entre todos no caminho que queremos seguir, assumindo claramente que temos desafios que queremos responder, desde logo o desafio das pessoas, que todos sabemos a grande necessidade que temos neste momento de recursos humanos qualificados no turismo, mas também a grande necessidade que temos de valorizar as pessoas que trabalham no turismo, mas também o grande desafio de que o turismo seja uma atividade sustentável ao longo do ano e ao longo do território, e seja também um instrumento de coesão e de desenvolvimento regional. E, portanto, identificámos estes grandes desafios para a década, para os próximos 10 anos, com metas quantitativas, mensuráveis, às quais nos propomos atingir nos próximos 10 anos. E isto foi um trabalho feito entre todos. Ouvimos os mercados, desencadeámos este processo aqui precisamente na Assembleia da República, ouvimos os parceiros sociais e este foi o resultado deste trabalho conjunto, daquele compromisso a que todos nos vinculámos a trabalhar para conseguir atingir, nomeadamente com metas de sustentabilidade económica, mas também, pela primeira vez, metas de sustentabilidade ambiental e metas de sustentabilidade social. Assumindo isto pela primeira vez. Aliás, internacionalmente, neste momento, somos vistos como um case study por sermos um país que tem metas de sustentabilidade social e ambiental assumidas numa estratégia para o turismo, sendo que muitas vezes as estratégias para o turismo se focam principalmente na vertente económica, mas aqui o nosso grande objetivo foi também, de facto, posicionarmos também em termos de país inovador, também do ponto de vista de inclusão social, e de ser também o turismo aqui um bocadinho motor de desenvolvimento, mas também com instrumentos de medição e de envolvimento da sociedade e das populações na própria estratégia e no seu desenvolvimento, e por isso incluímos indicadores e metas de avaliação da satisfação da população com o impacto e com o desenvolvimento do turismo nas próprias populações residentes para que o turismo seja, de facto, um instrumento mobilizador e não um instrumento agressivo. Desde logo, e passando um bocadinho os vários desafios, vou passá-los de uma forma mais acelerada, porque depois teremos aqui espaço para o debate, mas aqui desde logo assumimos as pessoas, em primeiro lugar, com aqui a grande necessidade de promover o emprego, E claramente também aqui a qualificação e a valorização das pessoas que trabalham no turismo, assumindo claramente que temos que ter a capacidade de saber reter talento, e para saber reter talento, porque é condição essencial de um serviço de um país que se quer afirmar no turismo pela qualidade, também aqui o reter talento pressupõe saber oferecer condições às pessoas que trabalham no turismo para que possam, de facto, reconhecer que o turismo é uma profissão de futuro. Aqui identificámos, no fundo, o que têm sido as nossas prioridades e identificámos há 10 anos o que é que tem que ter sido, tem que ser o nosso grande foco. Desde logo a dinamização da contratação coletiva como pilar-chave para que isto aconteça em termos de valorização e reconhecimento das pessoas que trabalham no turismo, mas também uma grande aposta na formação e também no levantamento das necessidades a cada momento que são precisas para o turismo e numa lógica de antecipação, para não nos acontecer o que nos aconteceu, que de facto não houve a capacidade de antecipar esta grande necessidade de mão de obra que iria haver no turismo e, portanto, neste momento estamos com este problema de gerir o número de pessoas que passaram e entraram começaram a trabalhar no turismo, muitas delas sem formação e que não estavam preparadas para o efeito, e portanto estamos neste momento a reagir, mas simultaneamente a antecipar para o futuro através deste planeamento antecipado das necessidades de formação, mas feito de uma forma articulada e em rede. Muitas vezes o problema que tínhamos, todos sabem, é que tínhamos várias instituições de ensino, de formação, a darem formação sem estarmos todos articulados numa lógica de antecipação em rede. É isso que estamos a fazer, nomeadamente com uma rede que criámos, RipTour, uma rede de ensino para o turismo, para termos todos a mesma informação e estarmos a planear de uma forma estratégica e estruturada a formação que é necessário. Demos também um novo fôlego às escolas de turismo de Portugal, do Turismo de Portugal, escolas estas que estavam, de alguma forma, com alguma indefinição sobre o seu futuro, e de facto relançámos as escolas e temos apostado muito nas escolas e em toda a formação que as escolas dão, mas de uma forma muito articulada com a rede. Os números sobre o emprego no turismo são evidentes sobre o que tem acontecido, é particularmente impressionante este gráfico sobre a evolução do emprego desde 2008, sobre a evolução do emprego no turismo. Percebemos claramente que em 2015 atingimos o nível mais baixo de emprego no turismo, mas que de facto nos dois últimos anos houve uma clara recuperação. Nós tivemos cerca de mais 74 mil pessoas a entrarem no mercado do turismo desde janeiro de 2016, depois de um período entre 2011 e 2015 que tínhamos perdido cerca de 10% das pessoas que trabalhavam no turismo. O que sentimos também é que há uma clara atenuação da sazonalidade no emprego no turismo, fruto também do alargamento que estamos a sentir do turismo ao longo de todo o ano, e isto também claramente como resultado não só da dinamização e do crescimento da atividade turística, mas também da reposição do IVA da restauração, que permitiu a que muitas empresas tivessem aqui uma folga na tesouraria e que permitisse de facto voltar a recompor os seus quadros de pessoal. Outro dos nossos grandes desafios é a coesão, desde logo a coesão territorial, que o turismo seja aqui um instrumento de facto de mobilização dos territórios e assumir isto como prioridade e como prioridade dos instrumentos de política pública. Para isso temos desenvolvido um conjunto de programas para que isso aconteça, desde logo a dinamização de vários produtos turísticos ao longo do território, deixar de trabalhar Portugal numa ótica de só de destino de litoral ou de sol e praia e, portanto, criar um conjunto de instrumentos que dinamizem o turismo em todo o país, mas também assumir o turismo como um instrumento de fator de coesão social. E aqui retomámos um programa que tinha sido descontinuado no final de 2011, precisamente o programa Turismo Sénior, como uma forma também aqui de traduzir aquilo que é um direito constitucional, o direito a férias, para que seja um direito acessível a todos. Já foi relançado neste momento, já vamos ter o primeiro programa já entre setembro e dezembro deste ano, mas numa grande parceria também com as unidades hoteleiras, porque é também um instrumento que nos permite esbater a sazonalidade, porque é uma forma de ter ocupação, nomeadamente nas épocas com menos procura. Também desenvolvemos um programa intenso de capacitação e de posicionamento de Portugal como um destino acessível para todos, para as pessoas com mobilidade condicionada de alguma forma, nas suas várias dimensões, desde criação de instrumentos de financiamento para adaptação dos espaços para estarem preparados para todos, mas também da hotelaria, mas também dar visibilidade às unidades que neste momento já estão preparadas, com o lançamento de uma app ibérica para mostrar toda a oferta de turismo acessível em Portugal. Com a linha de financiamento que lançámos, já temos neste momento 68 projetos aprovados para adaptação de espaços para estarem preparados para todos, e estamos neste momento com uma forte campanha de promoção de Portugal como um destino inclusivo, um destino para todos, a nível internacional. Estamos em quanto?
15 minutos. Quase.
Já passaram 15 minutos? Pronto. Então vou ter que acelerar muito rapidamente. Portanto, temos feito uma grande aposta na dinamização do turismo do interior, com programas especiais para que isto aconteça, com um grande foco para que o turismo seja, de facto, uma alavanca do interior, apostando muito em crescer cada vez mais em termos de receita do que em termos de volume. Somos cada vez mais um destino que não quer ser um destino qualificado, queremos ser um destino marcado pela sustentabilidade, pela inovação e pela qualidade, e estamos a sentir isso claramente também pela capacidade que temos tido de diversificar os mercados onde estamos a trabalhar, e isto tem acontecido também precisamente porque estamos a conseguir que o turismo aconteça ao longo de todo o ano, e os meses que estão a crescer mais são claramente os meses de época baixa. Nós tivemos 67% das novas dormidas em 2017 na época baixa, e conseguimos baixar o índice de sazonalidade, que em 2015 estava em 38,7%, para 36,5% em 2017. Apostando muito em mostrar um país que é um país que funciona todo o ano, e por isso a nossa campanha Can't Skip Portugal tinha esta grande mensagem, que todas as mensagens que eram ali apresentadas foram filmadas em dezembro, durante o inverno, e portanto somos um país bom para visitar durante todo o ano. Um grande foco nas acessibilidades, cada vez mais ter acessibilidades aéreas para Portugal, conseguir voos para Portugal, nomeadamente o voo histórico, a nossa nova ligação para a China, mas também, por exemplo, a retoma da ligação para Helsínquia. Depois de 7 anos descontinuada, vamos passar a ter o voo direto para Helsínquia já em junho deste ano, e também com a duplicação dos voos para o Canadá, com a capacidade de atingir mercados que viajam durante todo o ano e que deixam mais quando visitam Portugal. Tivemos uma grande capacidade, de facto, de marcar a agenda internacional. Nós passámos de 15 mil artigos internacionais sobre Portugal em 2015 para 33 mil artigos sobre Portugal, e conseguimos este número histórico de 2.115 prémios internacionais em 2017, entre eles, claramente, Portugal, o melhor destino do mundo, que nos tem permitido, de facto, servir de alavanca em termos de promoção internacional. Temos apostado muito também em Portugal na inovação, como uma forma de disseminar e incentivar novos produtos e novas tecnologias no país, com programas do Turismo 4.0 que está neste momento a ser desenvolvido. Já temos neste momento 96 cidades em Portugal com Wi-Fi free, fruto do programa que lançámos para que as cidades se candidatassem e tivessem Wi-Fi free, antes, aliás, do programa europeu. O programa europeu surge agora quando nós já temos 96 cidades com Wi-Fi free, e tivemos 250 startups em programas de aceleração em 2017. Este ano vamos conseguir ter 350 startups de turismo em programas de aceleração. Passámos também do número histórico de 2.900 empresas de animação turística em 2015 para 5.719 empresas de animação turística em 2017, o que reflete esta dinâmica muito grande que sentimos neste momento em termos de novos negócios e novas experiências que estão a surgir em Portugal. Pronto, só dizer, o nosso outro foco tem sido claramente a sustentabilidade e a questão do património, com o programa Revive que lançámos e que tem sido emblemático de como se pode dar vida ao património e dispersar as pessoas por todo o território. Uma grande aposta na simplificação e no incentivo ao investimento com os programas que temos posto no terreno. Claramente, o que temos neste momento são 2.732 projetos turísticos aprovados que estão no terreno, e de facto uma grande dinâmica que se sente em todo o país. com este grande objetivo de, em tudo o que façamos, assumir que Portugal é o país que lidera o turismo do futuro e a assumirmos cada vez mais como líderes da inovação e da sustentabilidade. Cada vez que alguém pense no mundo em turismo, tem que pensar em Portugal.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares para a primeira ronda, para iniciar estas intervenções, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Não funciona. E desse lado? E desse lado?
Desligaram algo. Nós precisamos verificar. É porque vocês desligaram algo. Estão inquietos.
Era o primeiro, era veio o primeiro.
Claro, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, há um conjunto de matérias que importa esclarecer. Essas matérias são fulcrais, não apenas para explicarmos aquilo que tem sucedido, e isso encontra explicação, não apenas, nem pouco mais ou menos, nas medidas tomadas por este Governo em relação ao turismo. Até é curioso que a Senhora Secretária de Estado, na apresentação que nos submeteu, faça duas linhas de comparação, uma de 2015 para 2017 e outra de 2005 para 2017. E, portanto, as séries curtas e longas que escolhe propõem-se evidenciar algo que eu julgo que seria melhor capturado se nós fizéssemos uma avaliação mais criteriosa da evolução turística. Há alguns fenómenos, por exemplo, a questão do alojamento local, que em larga medida surge em 2014, não obstante ter havido legislação em 2008, bem como a questão das empresas turísticas e do crescimento exponencial que registou, que oferecem hoje larga explicação para o movimento absolutamente arrebatador que o turismo tem tido e que dá explicação a um conjunto de aspectos que se prendem com a recuperação económica que o país tem registado desde 2013. Dito isto, eu julgo que aquilo que é realmente importante é olharmos para o futuro e tomarmos hoje, perante estas circunstâncias e o conhecimento que temos e a perspectiva da evolução dos mercados no futuro, as medidas adequadas para responder com sustentabilidade. Aí julgo que estaremos todos de acordo. E, portanto, há um conjunto de aspectos que eu julgo que merecem a maior atenção por parte do Governo e que, da nossa parte, são credores de colocarmos questões ao Governo. Veja o seguinte caso, Senhora Secretária de Estado. O Governo, há cerca de 2 meses, apresentou um pacote laboral. E esse pacote apresenta um conjunto de medidas, uma das quais exprime a opção do Governo de penalizar as empresas que têm maior rotatividade. Nada contra o princípio. Mas repare a seguinte circunstância. Há zonas do país que são mais sazonais do que outras, há áreas que são mais sazonais do que outras, e o turismo, por natureza, e dentro do turismo, algumas áreas, subsetores como sol e praia e outros, são obviamente setores que são muito atraídos à sazonalidade. E por via disso, o que acontece é que se nós tivermos uma legislação nos termos em que o Governo a formulou, vamos ter, de forma injusta, subcarregando umas empresas e protegendo outras que, porventura, se calhar até têm uma sazonalidade maior. E isso vai ao arrepio do propósito que todos afiançamos, em todas as circunstâncias, qual seja o de reduzir a sazonalidade. E, portanto, eu gostaria que a Secretária de Estado do Turismo, que compreende bem estas dinâmicas e conhece seguramente o setor melhor que ninguém, possa exprimir, junto do Governo, as reservas óbvias, junto do Ministério, do Ministro das Finanças, do Ministro da Economia, sou deputado, se quiser, eu sou capaz de aperfeiçoar mais os termos, se isso o incomoda assim tanto. Portanto, deixe-me dizer que isto é uma questão importantíssima, crucial mesmo, e que neste momento a proposta do Governo não cuida minimamente desta questão, podendo criar graves prejuízos ao setor e criando condições injustas entre empresas do mesmo setor, sem haver uma razão que não seja as circunstâncias delas terem maior ou menor sazonalidade em função da oscilação da procura e não de uma conduta deliberada por parte dos empresários de fazer prejudicar a estabilidade laboral. Porque também no turismo, e esse é um problema que temos, sobretudo nas zonas sazonais, a estabilidade laboral é muito importante. Nós precisamos de melhor oferta, de robustecê-la, de enquadrá-la melhor, e isso também se consegue, não apenas com as escolas de turismo a produzirem mais e melhor e a terem capacidade de dar resposta, que hoje infelizmente não conseguem, porque neste momento há muita necessidade e há pouca oferta. E o que acontece num quadro desta natureza é que nós não estamos a tratar esta questão com o devido entendimento. Depois, mais duas questões que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado. Uma é a questão que nós temos colocado abundantemente, que é a questão do CEF, quer dizer, a Sra. Secretária de Estado, mesmo agora na sua intervenção, aludiu ao facto notável que é termos um voo direto para a China. Eu acho que isso é muito desejável e, obviamente, que os fluxos turísticos para a China vão crescer significativamente. Mas a pior coisa que haverá é os turistas chineses, depois de uma viagem de 15 ou 16 horas, chegarem ao aeroporto de Lisboa e ficarem 3, 4, 5 horas. E isso tem acontecido consistentemente, sem que nós saibamos discernir quando é que o problema se resolve. Aliás, no último fim de semana também aconteceu no Algarve, no Aeroporto Internacional de Faro, com cenas que estão nas redes sociais, que são muito degradantes, que eu espero que seja uma questão pontual. Agora, o ponto aqui é um ponto da maior importância, que é nós precisamos de encontrar resposta para isto, porque isto prejudica a qualidade da nossa oferta turística. E até agora, 2 anos envolvidos, ainda hoje estamos perante a circunstância do Governo não ter encontrado nenhuma resposta para um problema que é da maior importância. Outra coisa que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado. Prende-se com o seguinte. Nós estamos a finalizar o processo legislativo do alojamento local. A Sra. Secretária de Estado, porventura, ainda será ouvida a esse respeito. Mas até hoje ainda continuam em cima da mesa as propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, propostas essas que põem em causa o património transformador que o alojamento local teve. E teve um património transformador não apenas em pequenos e médios proprietários que colocaram as suas casas no mercado, casas essas que na esmagadora maioria estavam devolutas, por um lado. Por outro lado, reduzindo substancialmente o mercado paralelo, arrecadando mais receita para o Estado, valorizando e criando, robustecendo a oferta turística, mas também absolutamente notável do ponto de vista da reabilitação urbana. Nada fez tanto pela reabilitação urbana, porventura, como o alojamento local. E durante anos e anos a fio, verificou-se grandes proclamações de sucessivos governos a propósito da importância maiúscula da reabilitação urbana, sem que esses milhões que foram apresentados alguma vez tenham surtido tanto efeito como aquele que a legislação de 2014 do alojamento local, e que felizmente até hoje veio a ser continuada, conseguiram assegurar. E, portanto, eu julgo que faria sentido que a Sra. Secretária de Estado, que estamos aqui num momento já final, assinalasse mais uma vez aos partidos que suportam o governo, que a senhora Secretária de Estado integra, sobre a importância desta matéria e sobre o cuidado que se deve ter num aperfeiçoamento legislativo. Sim, mas um aperfeiçoamento legislativo que respeite os aspectos fundamentais de uma figura que tem sido muito importante para robustecer a oferta turística e para assegurar a recuperação da economia portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, vamos ter que interromper aqui um minuto para fazer aqui o reinício do amplificador. Senhores deputados, vamos continuar com a nossa audição. Senhor Secretário de Estado de Turismo.
Senhor deputado Cristóvão Norte, de facto, eu acho que quando começou por dizer que eu separei os períodos, não, eu estou a prestar contas, portanto estou a dizer o trabalho que eu fiz e o que tenho feito, de facto, em termos de criação de instrumentos públicos para dinamizar o turismo. Não querendo nunca esquecer o trabalho que foi feito ao longo de uma década por todos. E, portanto, foi essa a minha preocupação de não mostrar isto como um milagre, mas antes mostrar como isto como resultado de um trabalho profundo, de um investimento sério e de volume privado e público ao longo dos últimos 10 anos. Aliás, por isso, tivemos a grande preocupação de quando, porque tinha acabado, quando iniciámos funções, tinha exatamente acabado a vigência do PENTE que nós tínhamos desenhado em 2007 e que na altura tive a honra de fazer parte da equipa que trabalhou com o então Secretário de Estado, Bernardo Trindade, nesse planeamento e que, curiosamente, no final de 2015 se veio a demonstrar que os números que se tinham previsto em 2007 como objetivos e metas foram conseguidos atingir, mas a verdade é que quando nós iniciámos funções não havia uma estratégia para o futuro. Aliás, fazia parte daquilo que era defendido, que não devia haver uma estratégia, porque não deveria haver um grande espaço para a iniciativa privada, porque não haveria grande espaço para a iniciativa pública na área do turismo. Eu, de facto, não concordo muito com essa posição e considero que os turistas, de facto, não caem do céu. É preciso garantir que existem condições para aqueles que cá cheguem, nomeadamente garantindo que existem as tais acessibilidades e os voos, cada vez mais esta captação de voos para Portugal. Nós, nos últimos 2 anos, tivemos aqui um aumento exponencial dos voos para Portugal, que também veio demonstrar que era necessário ter tomado medidas para antecipar o problema da falta de capacidade, precisamente, do aeroporto para acolher este crescimento que nós queremos todos que aconteça. Como isso não foi antecipado, a verdade é que estamos agora, neste momento, a tentar resolver situações quando podiam ter sido feitas com alguma antecipação. Mas cá estamos para isso e enfrentando os problemas. Em relação à questão do CEF que me colocou, como sabe, desde que este governo iniciou funções, já entraram 135 inspectores para o CEF. Temos mais um concurso neste momento aberto para mais 100 inspectores, um concurso externo. Temos também mais um concurso interno em curso para recompor o quadro, no fundo, de funcionários do CEF que permitam responder a esta dinâmica de crescimento que estamos a sentir. Mas, a par disto, também temos que fazer uma gestão conjunta, nomeadamente em termos de slots, de horários, etc., para garantir que há aqui uma gestão com a ANA e esse trabalho está a ser feito, entre infraestruturas, o MAI, o turismo também a participar, no fundo para garantir que há uma gestão das próprias infraestruturas aeroportuárias e dos voos para não haver sobrecarga no mesmo momento dos voos todos à mesma hora, porque isto de facto gera aquilo que aconteceu e que foi um episódio que não queremos que se repita, nomeadamente no Algarve, foi a coincidência de dezenas de voos no mesmo momento a chegarem. E, portanto, também temos que ter esta capacidade de gestão das infraestruturas. Tem que haver este trabalho concertado, que é isso que estamos a fazer. Foi claramente um episódio que ninguém quer que se repita. E, portanto, estamos todos a trabalhar para que isso não aconteça. Quanto à questão do pacote laboral que referiu, a nossa preocupação tem sido criar todas as condições para que o turismo seja uma atividade sustentável ao longo de todo o ano, porque tem repercussões diretas no emprego. Todos sabemos que se não tivermos uma atividade sustentável, também economicamente sustentável, ao longo de todo o ano, não teremos emprego sustentável ao longo de todo o ano, nem emprego de qualidade para quem trabalha no turismo, porque todos sabemos, não é, que a sazonalidade só gera problemas até depois de retenção de pessoas e de nível de serviço até ao longo de todo o ano. Portanto, a nossa preocupação primeiro é criar todas as condições para que o turismo seja cada vez mais sustentável ao longo de todo o ano e criar espaço cada vez mais para que este tipo de situações, nomeadamente as que referiu, sejam, encontrem espaço de resposta em termos de contratação coletiva. É isso que temos trabalhado para que aconteça. Como sabe também o Primeiro-Ministro, também já referiu até publicamente que há setores que, pela sua natureza, devem ter formas diferentes de ser tratadas, mas que devemos, por princípio, de alguma forma, não aceitar a contratação a termo abusiva, como sabe, e essa é a nossa preocupação, que não exista contratos a termo quando não haja justificação para o efeito, e essa é sempre a nossa grande preocupação, como sabe, mas, como lhe digo também, cada vez mais a nossa preocupação é garantir que temos a atividade económica ao longo de todo o ano e também criar mecanismos para quando existem efeitos, nomeadamente, como nós sabemos, em alguns destinos, como no Algarve, em que o inverno tem meses, nomeadamente dezembro e janeiro, que são meses complicados, encontrar mecanismos alternativos, nomeadamente de formação e articulação com as escolas e de programas de articulação entre escolas e empresas, e é isso que nós estamos neste momento a fazer. É isso que estamos a fazer. Em relação ao alojamento local, gosto sempre de relembrar que o alojamento local foi criado em 2008, de facto, o que nós temos, como sabe, feito um trabalho intensíssimo para promover, número um, a qualificação do alojamento local, número dois, a entrada na economia formal do alojamento local. Tem sido feito um esforço enorme, nomeadamente fez numa vertente quasi, quer pedagógica, de promoção da entrada na economia formal, quer de fiscalização, mas também através daquela medida que eu penso que terá sido a medida que terá feito a diferença, que foi a de criação do registro obrigatório do campo do número oficial do registro de alojamento local, como uma obrigação das plataformas de reservas, e isso foi claramente o que fez aqui a diferença na entrada da economia formal. E os resultados estão à vista. Nós tínhamos cerca de 28 mil registros de alojamento local em 2015, hoje temos já cerca de 60 mil, e isto foi resultado direto da criação desta obrigação do campo obrigatório, do número oficial do registro de alojamento local. Gosto sempre também de dizer que o alojamento local foi um instrumento, penso que completamente demonstrado, de como, quando se cria uma forma simples de entrada na economia formal, há uma reação também da comunidade e, de facto, acho que é evidente o que o alojamento local fez pela requalificação das nossas cidades. Basta lembrarmos o que eram os centros históricos de Lisboa do Porto há 10 anos, não nos esqueçamos. Eram centros históricos inseguros, que as pessoas tinham medo de visitar, mas à noite não se via ninguém. Cerca de 10 mil imóveis foram recuperados fruto da figura do alojamento local e penso que estamos no sítio certo para, com bom senso, tenho a certeza, encontrar aqui soluções para responder a problemas que existem. E aqui o grande desafio é conseguirmos, com inteligência, respondermos a problemas concretos de meia dúzia de freguesias no país que têm questões de sobrecarga, às quais temos de responder com mecanismos que temos todos de responder, mas tenho a certeza que estamos na sede própria para que isto aconteça e completamente disponível para dar a minha sugestão sobre soluções.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, de facto, a Sra. Secretária de Estado disse aqui que o turismo e os resultados de hoje terão a ver com o trabalho longo de uma década, até mais de uma década, mas que naturalmente tem a ver com os atores privados e também com as políticas públicas. E nisso é uma distinção que o Partido Socialista assume, porque assume que as políticas públicas são essenciais para a promoção de um turismo sustentável, um turismo que combata a sazonalidade e um turismo para todo o território. Portanto, também gostaria de aqui dizer que isso para nós é essencial e é uma diferença. E depois, ao mesmo tempo, referir uma personalidade que é muito conhecida no turismo, o Dr. Licínio Cunha, que até é insuspeito, e ele mesmo diz que o turismo português está a registar desde 2010 um dos mais brilhantes períodos de crescimento, acompanhado de mudanças muito significativas por ação da iniciativa privada, que alteram positivamente a sua estrutura e âmbito. Mas também, como a senhora Secretária de Estado aqui referiu, os números que hoje são números completamente brilhantes nos hóspedes, que tiveram um crescimento para o dobro, nas receitas, na taxa de ocupação, e também no REFPAR, que era aliás um indicador muito difícil de alcançar, mas que passou para valores muito interessantes hoje em dia e que têm a ver com a sustentabilidade das empresas, traduzem um setor essencial para a economia portuguesa, um setor que representa 18% nas exportações totais e 50% nas exportações em termos de serviço. E por isso a questão, hoje em dia, da forma como encaramos o turismo e de até de uma certa turismofobia que, em algumas cidades, se assiste, e aqui também é aludido neste artigo do professor Licínio Cunha, faz-nos refletir sobre uma questão que é resolvermos os problemas onde eles existem, como aliás referiu. Nós, o Partido Socialista, foi responsável com o governo da altura, e eu estava aqui, em termos do Partido Socialista, a defender a criação do alojamento local na sua amplitude, de trazer para a economia formal problemas que existiam com as camas paralelas em regiões como no Algarve, nomeadamente em Albufeira, etc, etc. Foi feito um trabalho enorme nessa vertente. É claro que, entretanto, há uma evolução e houve alterações de política e agora há ajustamentos que também é reconhecido por todos que é necessário fazer. E agora, não podemos estragar aquilo que de bom o turismo tem. E o turismo tem em termos de impacto, em termos de economia local, em termos do seu potencial de desenvolvimento para as populações e em termos de oportunidade. E Portugal aí está situado de uma maneira excepcional, que aliás está refletido naquele slide, e no fundo também nos 2.115 prémios internacionais e no facto de ter sido considerado o melhor destino do mundo. E, de facto, o Governo tem estado a fazer um trabalho muito interessante nessa matéria, que eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado também detalhasse, nomeadamente ao nível do que diz respeito às questões da diminuição da sazonalidade, das questões de o tornar um turismo amplificado para todo o território, que também é dito aqui pelo professor Licínio Cunha, que neste momento o turismo está amplificado a todo o território, algo que era considerado impossível, impensável por grandes atores do turismo e responsáveis do turismo, que vinham dizer a esta casa que nós não poderíamos pensar em mais regiões que não sejam as regiões tradicionais. E nós hoje sabemos, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, que o país só tem a ganhar se nós nos reforçarmos, não só em termos da sua diversificação em termos de produtos, não só em termos da sua diversificação em termos de mercado, mas também em termos da própria diversificação de captação de turismo. E aí também algo aconteceu completamente diferente. Também se dizia que era impossível ir buscar turistas aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não conheciam Portugal, só conheciam Espanha. Também se dizia que era impensável irmos à China, porque os chineses jamais quereriam vir para Portugal. E o que nós hoje sabemos, e eu gostaria que a senhora Secretária de Estado até pudesse adiantar aqui o número, o que nós hoje sabemos é que há chineses e até chineses de Taiwan que estão em regiões, em Lisboa, com certeza, no Algarve, mas também em regiões do interior. E, portanto, há japoneses, há turistas das mais diversas origens. Significa que realmente Portugal conseguiu uma notoriedade que nós temos que aproveitar. É verdade que há ameaças, neste momento começam já a surgir, claro, com alguma a acalmia de alguns destinos, há concorrências que se agudizam e que nós temos que estar preparados para aprofundar o trabalho que nós temos atualmente, e há muito naturalmente a fazer no que diz respeito à sustentabilidade deste turismo económico, ambiental e social que referiu. Daí que também terminava só fazendo referência a algo que neste momento está já a acontecer, que tem a ver com a Eurovisão. A Eurovisão foi algo que nos aconteceu, ganhámos, ninguém esperava, assim como o campeonato, o Euro, ninguém esperava, e isso representa... Isso representa 200 milhões, um número que eu tinha aqui, de 200 milhões de turistas, de espectadores, digo, com um orçamento muito inferior ao que poderia, ao que teria que ser feito se não fosse através deste grande evento. E o impacto económico que este evento tem também é um impacto extraordinário. E senhora Secretária de Estado, a associação que está a ser feita com este evento aos vários destinos, mostrando o nosso país, as nossas várias regiões, é, de facto, uma oportunidade que diz aqui no artigo que eu aqui tenho, também de um jornal insuspeito, que supera mesmo a Expo 98, o Euro 2004 e mesmo, em termos de impacto, o Web Summit, em termos da sua capacidade de promoção. Portanto, estamos num bom caminho, também creio que todos os partidos políticos nesta casa têm esta perspectiva de propostas, e aliás tem sido ao longo dos anos um setor de consensos, e acho que assim deve continuar no contributo que temos a dar para o reforço do emprego, das exportações e do impacto para todo o território. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, Sra. Secretária de Estado de Turismo.
Sr. Deputado Ordense Martins, de facto, nós temos tido uma grande preocupação em responder àquilo que os mercados que nós fomos ouvir, quando iniciámos funções, nos diziam que era muito interessante ouvir os mercados. Nós, logo no início, realizámos uma série de focus groups no âmbito da construção da estratégia. Fomos ouvir os vários mercados, os principais, mas também aqueles mercados onde queríamos crescer mais e diversificar. E uma das coisas que nós dizíamos era, o nosso grande objetivo é alargar o turismo a todo o território e ao longo de todo o ano. E os mercados diziam-nos, e quando eu digo os mercados, eram basicamente operadores turísticos, companhias aéreas, jornalistas, bloggers, influenciadores de mercado, diziam-nos, pois mas é que nós não fazemos ideia do que existe em Portugal para além do tradicional sol e praia. Portanto, nós não sabemos que outro produto existe em Portugal que nós possamos conhecer. E é particularmente gratificante, diria, a mudança de chip e de fuso que nos últimos 2 anos nós assumimos em termos de promoção. Claramente demos prioridade àquilo que tinha que ser prioritário. Se o mercado já está naturalmente mais a funcionar nos destinos tradicionais, e aí tem outros desafios que estamos a tentar trabalhar de outra forma, que é principalmente alargar a atividade ao longo do ano, tínhamos que encontrar aqui aquilo que deve ser um bocadinho o instrumento público de contrariar a tendência natural que o mercado resolve. E, portanto, aqui a nossa grande preocupação foi olhar para o espaço do interior, de todo o interior, e perceber como é que nós vamos dar visibilidade a este território magnífico que nós temos, mas que as pessoas não conhecem. E, portanto, focámos muito. Número um, criámos uma equipa exclusivamente dedicada ao turismo no interior. Isto foi a primeira alteração de mindset, é passar a ter no turismo uma equipa só a pensar nisto, a identificar no terreno os produtos que temos, quem são os interlocutores, quais são as especificidades, quais são os mercados que reagem mais a este produto, para construir uma estratégia também de fazer ligar o que nós temos de oferta também à procura. Tem sido extraordinário o trabalho desta equipa no terreno, muito enriquecedor para todos os lados, e tem sido muito, muito interessante. Mas percebemos que não bastava ter esta equipa, era preciso ter instrumentos específicos para que, número um, acelerássemos a estruturação de produto no interior e dessemos visibilidade, criássemos campanhas especiais para mostrar o interior, porque tem que ter canais diferentes e tem que ter formas diferentes de dar visibilidade, porque não são produtos que naturalmente as pessoas já conheçam. Temos que dar visibilidade a territórios que as pessoas não conhecem, são nomes que não conhecem. E, portanto, aí tem sido um exercício, diria, fantástico também, de perceber como é que são os mecanismos que temos que pôr ao serviço destes territórios para passarem a ter, de facto, mais oportunidades. Assumimos aqui claramente que tínhamos que ter medidas discriminatórias positivas para o turismo no interior. Criámos um programa especial para dinamizar produtos, aceleração de produtos turísticos no interior, chama-se o programa Valorizar, que tem sido extraordinário. Neste momento só o único colega que somos vítimas do sucesso do programa, porque veio demonstrar que havia imensa aptidão, imensa vontade de desenvolver produto. Precisava era de haver um instrumento, um enquadramento que ajudasse a que estes produtos aparecessem. Nós neste momento já temos 196 projetos turísticos, e quando eu digo turístico não são só hotéis, é animação turística, é restauração, é comércio, projetos com interesse turístico de dinamização destas regiões. Temos 196 projetos já aprovados no âmbito deste programa dedicado exclusivamente ao interior, no valor de cerca de 49 milhões de investimento. E isto aconteceu num ano e meio. Portanto, é extraordinário perceber a dinâmica que aparece quando os instrumentos são criados e são colocados ao serviço das populações. Nós tivemos 20 novos hotéis abertos nos últimos 2 anos nestas regiões do interior, e o que estamos a sentir claramente é que há cada vez mais dinâmica, e são as regiões ditas do interior as que mais crescem neste momento. É particularmente interessante, diria eu, ver aproveitar um instrumento de promoção extraordinário que nós neste momento estamos a ter, que é o da Eurovisão. Aliás, como sabem, nós criámos um programa especial para captar eventos e congressos em Portugal. Temos neste momento um fundo de 50 milhões criado, que se chama Fundo Turismo e Cinema, precisamente para isto, para atrair grandes eventos para Portugal e para atrair filmagens internacionais para Portugal, que foi aprovado, aliás, em Conselho de Ministros. E é particularmente, diria eu, emocionante até ver que temos neste momento como montra na Eurovisão, nos sketches que estão a ser apresentados antes de cada artista entrar em cena, estão a ser mostradas cenários únicos de Portugal que certamente no passado era impossível mostrar. Só ver a aldeia de Talasnal a ser exibida para estes milhões de espectadores, de repente vem aqui esta oferta de Portugal que não faziam certamente ideia que existia, mostra a diferença de chip que nós neste momento temos em termos de promoção e de pôr, de facto, estes territórios na linha da frente da promoção de Portugal. A isto estamos a aliar claramente o trabalho com os mercados, portanto, trabalhar cada mercado em função também dos interesses que cada mercado tem. E também trabalhando muito, garantindo que temos rotas aéreas durante todo o ano para estes mercados que nos interessam. Nós, nos últimos dois anos, conseguimos 185 novas rotas aéreas para Portugal e 225 novas operações aéreas, o que significa que estamos, de facto, a conseguir chegar aos mercados que depois também valorizam este tipo de produto que nós queremos mostrar como um produto diferenciador e que acrescenta mais valor. A par destes programas, nós identificámos, neste momento, a necessidade de lançar um novo instrumento, que aliás vou aproveitar estar aqui na Assembleia para, em primeira mão, dizer, comunicar este instrumento que estamos a lançar, que vai ser lançado amanhã, que é um novo instrumento para apoio ao investimento turístico nas regiões do Programa Nacional da Coesão Territorial, que é um concurso que vamos lançar para investimento imobiliário turístico ou com interesse turístico, no valor de 25 milhões, portanto, para, é um montante, um concurso que vai ser lançado para, no fundo, ajudar o desenvolvimento de novos negócios em que a Turismo Fundo, e estamos a pôr ao serviço das regiões do interior uma sociedade de gestão de fundos imobiliários turísticos, que é a Turismo Fundo, estamos a voltar a dar dinâmica e orientação de política pública a esta empresa. E este fundo, no fundo, vai permitir o desenvolvimento, aparecimento de novos negócios. Contamos que cerca de 20 novos projetos poderão aparecer ao abrigo deste instrumento, porque este instrumento o que faz é alivia a função patrimonial do investimento, ajudando a empresa a colocar um imóvel. Imagino que é uma aldeia, portanto, pode, unidades, casas numa aldeia que podem ser colocadas neste fundo de investimento imobiliário e depois o empresário tem um arrendamento durante até 15 anos que tem que pagar uma renda pela operação. Ou seja, estamos a pôr inovação financeira nos territórios que precisam. No interior, penso que será, é também um teste, porque é a primeira vez que estamos a fazer isto, mas penso que será uma grande oportunidade para os territórios do interior este novo instrumento colocado ao serviço.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua intervenção inicial, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que é no tempo das vacas gordas que nós preparamos o futuro. E a preparação do futuro tem muito a ver com uma avaliação estratégica de não apenas dos pontos fortes e das oportunidades que existem num determinado setor de atividade, mas também na capacidade de identificarmos os pontos fracos e as ameaças que existem nesses mesmos setores para os quais definimos estratégias. E desculpe, Sra. Secretária de Estado, se esta minha intervenção pode arrefecer um bocadinho o seu entusiasmo, mas creio que é meu dever e é nosso dever assinalar algumas das debilidades do seu relatório, nomeadamente quando é verdade que o céu está pintado de azul, é verdade também que o seu relatório está pintado de azul, mas há falhas de informação que têm de ser resolvidas e suprimidas. A senhora Secretária de Estado falou em coisas boas que existem no setor. Aumento de 18%, representam 18% das exportações, o dobro das receitas em relação ao número de pessoas que visitam o nosso país, comparando com 2005. Isso são elementos indiscutivelmente positivos, o aumento de passageiros desembarcados, taxas de ocupação a melhorar. Mas, Sr. Secretário de Estado, há muito dinheiro no turismo, mas o problema é que está muito mal distribuído. Os trabalhadores do setor do turismo continuam a ser mais mal pagos do ponto de vista da sua posição relativa em relação a esse dinheiro que está a ser produzido e faturado no setor do turismo. Como a senhora Secretária de Estado sabe, o salário mínimo é a bitola pela qual todas as pessoas que trabalham no setor do turismo recebem. Na restauração, nos hotéis, tudo isso é pago pela mesma bitola, salário mínimo. E, quando não, em muitos casos, os horários de trabalho são de 10, 12 horas de trabalho sem qualquer acréscimo de remuneração, chantageando muitas vezes os trabalhadores de que é isto que há, se não há, há aí quem queira ver trabalhar por esse preço. É sempre a mesma conversa. A senhora Secretária de Estado diz que é objetivo do Governo dinamizar a contratação coletiva. Quais são os resultados que até agora podem ser verificados, confirmados, de dinamização da contratação coletiva e da valorização do setor de trabalho no âmbito desta contratação coletiva? Porque, senhora Secretária de Estado, há um fator que é absolutamente incontornável. O setor da atividade turística é um setor de trabalho intensivo. Tem, evidentemente, muitos investimentos, mas esses investimentos só ocorrem se a qualificação de trabalho e, portanto, a valorização do trabalho corresponder efetivamente a quem lá desempenha funções. Porque facilmente se pode matar um período de vacas gordas. É quando se tem profissionais mal pagos e, portanto, profissionais mal pagos significa que a sua capacidade de responder às solicitações dos clientes é bastante menor do que em pessoas bem pagas, bem formadas, bem qualificadas e bem remuneradas. Portanto, senhora Secretária de Estado, da próxima vez que vier aqui, traga-nos, por favor, qual é a remuneração média que existe do trabalho no setor do turismo. Qual é a taxa de rentabilidade média que existe nos empreendimentos de turismo, para se perceber que, a este nível, existe uma desigualdade muito maior agora do que existia em 2005, certamente, entre aquilo que é a remuneração do capital e aquilo que é a remuneração do trabalho no setor desta atividade. Tenho seguramente essa impressão, Sra. Secretária de Estado. E a única maneira da Sra. Secretária de Estado infirmar aquilo que eu estou a dizer é trazer números. Números que comprovem aquilo que eu estou a dizer não é verdadeiro. Outra coisa, Sra. Secretária de Estado, tem a ver com... do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Eu só intervi há bocado para o elogiar, não foi para fazer, para resmungar em relação àquilo que o senhor estava a dizer. Sobre a sazonalidade, por exemplo, isto é um elemento que o senhor deputado Cristóvão Norte enunciou na sua intervenção. Há coisas, senhor deputado, que não se conseguem evitar. Não se consegue, por exemplo, evitar o fator da sazonalidade, dito desta maneira, nos transportes. Há períodos horários dos transportes em que existe uma taxa grande de ocupação e há outros períodos em que essa taxa de ocupação baixa. No turismo é exatamente a mesma coisa. Nós podemos ter a aspiração de reduzir a taxa de sazonalidade, mas essa taxa de sazonalidade existe. Existe sempre. E, portanto, se a sazonalidade existe, se nós queremos reduzir a taxa de sazonalidade, devíamos também querer reduzir a taxa de precariedade que existe no setor do turismo, que é provavelmente o setor onde a precariedade é maior. E, portanto, não vale a pena falar em abstrato sobre determinados indicadores que são positivos, se eles caminharem num determinado sentido, esquecer outros, nomeadamente a precariedade de trabalho. Sobre o alojamento local, o senhor Cristóvão Norte, o deputado Cristóvão Norte, também provocou o Bloco de Esquerda por causa do alojamento local. Nós temos bastantes reservas sobre a maneira como o alojamento local está a crescer em Portugal, porque está a conduzir a uma situação bastante preocupante, que é expulsar pessoas dos centros das cidades para serem ocupadas por turistas. E quando a maré mudar, os turistas não vão chegar e os centros das cidades, se perderem a população natural, vão deixar de ser atrativos para as pessoas virem cá visitar-nos. Portanto, é preciso conta, peso e medida no alojamento local, na ocupação urbana, no ordenamento do território e, portanto, a mim incomoda-me bastante que grande parte das zonas históricas de Lisboa e do Porto estejam neste momento desertas à noite, porque grande parte do alojamento local em zona, em áreas em que não existe grandes fluxos de turistas, estão desertas. E a outra coisa que me preocupa, Senhora Secretária de Estado, é reconhecer que não existe, por exemplo, fiscalização dos 60 mil registros. Existe fiscalização dos 60 mil registros. Essa fiscalização está ativa. É possível garantir qualidade na prestação desse serviço. No acesso dos turistas a Portugal, tenho aqui uma fotografia do passado dia 6 de maio, no aeroporto de Faro, em que se vê centenas de pessoas à espera de poderem passar a gar, digamos, do acesso. E, portanto, é preciso recursos humanos, é preciso contratar pessoas e, infelizmente, o Governo resiste bastante à contratação de pessoas para as entidades fiscalizadoras, de pessoas para as polícias, para o CEF, para as polícias de fronteira e de pessoas para apoiar as atividades turísticas como deve ser. E, portanto, queria-lhe fazer colocar estas questões e gostava de algumas respostas. Obrigado.
Senhor Deputado Heitor Sousa, eu acho que pela primeira vez tenho ouvido publicamente os próprios empresários reconhecerem que têm que pagar mais aos trabalhadores no turismo. Acho que isso resulta também de perceberem que se não tiverem trabalhadores satisfeitos, não vão conseguir nunca reter trabalhadores qualificados, trabalhadores que prestam um serviço que é o fundamental no turismo. Todos temos essa noção. E eu pela primeira vez comecei a ouvir este discurso que me agrada bastante, porque acho que todos temos de trabalhar para isto. Esta estratégia e o que temos tentado a fazer no turismo tem como preocupação e tem como subjacente verdadeiramente garantir que quem trabalha no turismo vê no turismo uma forma de vida. E só é uma forma de vida se for bem pago, se for valorizado, se tiver condições dignas. Estarei sempre em tudo o que façamos tentando que isso aconteça. Tivemos, fruto da situação que vivemos, nomeadamente conseguimos todos o aumento do salário mínimo nos últimos anos, que foi muitíssimo importante para todos, mas verdadeiramente todos queremos que os trabalhadores também do turismo ganhem mais do que o salário mínimo. Por isso é importantíssima a dinamização da contratação coletiva. Perguntou-me casos concretos. Nós já temos neste momento o contrato coletivo, já temos, digo eu, o país, o contrato da Aresp fechado, o contrato da Aporte fechado, falta um contrato importante que todos sabemos que é o da Associação de Hotéis de Portugal, que está numa fase de negociação e que estou naturalmente a acompanhar para, com muita vontade, de facto, que seja nesta sede que se encontrem a negociação e as soluções próprias de cada atividade. Dito isto, acho que essa é a missão de todos e para isso trabalho, para que os trabalhadores sejam cada vez mais valorizados e que sejam que seja melhor reconhecido o seu papel essencial nas organizações. Em relação, eu não tenho aqui indicadores sobre o nível, a desigualdade que havia em 2005 e existe hoje, não tenho, mas vou arranjarei, mas em relação às receitas e à situação líquida das empresas, a verdade é que muitas das empresas passaram por um período complicado e só agora estão a retomar os níveis que tinham em 2008. Mas eu arranjarei os indicadores para comparar, mas a minha preocupação é também a sua, ou a sua é também a minha, e tudo o que fazemos é com essa preocupação de garantir que criemos de facto condições para que as pessoas que trabalham no turismo são de facto valorizadas por isso, sob pena de matarmos aquilo que é o valor que toda a gente mais reconhece como sendo o elemento distintivo de Portugal, que é a nossa capacidade de receber bem. E acho que ninguém quer pôr isso em causa, e são as organizações que neste momento mais valorizam e mais percebem que têm que saber reter e reter bem quem trabalha com elas. Em relação à questão do alojamento local, eu concordo quando diz que há problemas que têm que ser resolvidos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, não assumamos que o alojamento local é o causador de todos os males, não concordo. Acho que o alojamento local contribuiu, aliás, para criar, nomeadamente, oportunidades a muitos jovens portugueses, muitos postos de trabalho, já é responsável por muitos postos de trabalho em Portugal. Há problemas que têm de ser resolvidos, mas devem ser entendidos como problemas que devem ser resolvidos localizadamente. Não nos esqueçamos que 75% do alojamento local é fora das grandes cidades de Lisboa e Porto. E, portanto, quando falamos em alojamento local, temos que pensar na diversidade do que existe em alojamento local. Temos que criar mecanismos de resposta aos problemas concretos que existem, concordo plenamente, mas esses, há indicadores objetivos quando eles existem e têm que se encontrar forma de resolução e têm que se encontrar, nomeadamente, aquilo que tem sido feito, uma política pública ativa, nomeadamente quanto às questões da habitação, e é isso que está a ser feito. Portanto, temos que responder aos problemas de forma direta e não diabolizar o alojamento local, quando, diria eu, tem sido, aliás, origem e fruto da criação de muitas oportunidades para muitos jovens em Portugal.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado de Turismo, cumprimentar os colegas. Sr. Secretário de Estado, eu também vou-me escusar de dizer o óbvio. Dizer o óbvio é recitar aqui elementos ou dados estatísticos do crescimento do turismo. Ele, de facto, tem crescido. É assim em Portugal, é assim na Europa. O turismo europeu prevê crescimentos em toda a Europa, fruto dos mercados emergentes, mas é também assim na Ásia, também cresce, aliás, a Organização Mundial do Turismo dá crescimentos em todo o lado. E, portanto, isso não é uma maravilha ou um caso único, mesmo que possamos todos cantar com voz mais acertada ou não, amar pelos 2 ou pelos 3 ou pelos 10 milhões. E, portanto, o desafio hoje é, como dizia o Bloco, e bem, saber se isto é obra do acaso, ou se nós estamos a ter uma estratégia estudada, pensada, para o turismo. Porque é preciso saber se ele cresce de forma sustentável, que é o próximo desafio. Ou seja, eu acho estranho que 8 anos de crescimento do turismo já haja gente, e para mim, infelicidade, pessoas do setor a falar em turismo e homofobia, e só vamos em 8 anos de crescimento, mas eu acho que, sendo estranho ouvir isso, eu, o que eu quero tirar, porque quero sempre ter boa vontade kantiana nestas coisas, é que alguma preocupação para não descaracterizar o produto, não danificar o destino para que ele possa ser atrativo e para que ele possa ser sustentável, presumo que é isso que querem dizer quando alguns fazem alertas de turismofobia, mas a minha preocupação é se de facto estamos a dar passos sólidos. E porquê que eu digo isso? Porque se eu olhar para os indicadores, nós, de facto, crescemos em dormidas, a Sra. Secretária de Estado falou em 20 milhões, em hotelaria, temos em receitas, temos aumentos generalizados em todas as regiões e temos aumentos em proveitos, se olharmos para o RevPAR. Mas a minha dúvida é, se isto, de facto, está estudado, então a Sra. Secretária de Estado sabe-me dizer, em concreto, qual é o rácio da ocupação cama. E porquê que eu pergunto isto? Porque é exatamente aí que eu vou saber se eu estou a ter uma oferta superior à procura e se vou ter ou não, a breve prazo, problemas de sustentabilidade do turismo. Porque se o rácio da ocupação de cama não é aquele que dizem todos os outros indicadores, então aí nós temos um problema sério. Como também posso lhe dizer que podemos olhar com muita atenção para o aumento do turismo nas regiões, mas também temos que olhar para uma malha fina, que é qual é o número de dormidas em cada uma das regiões. E quando olhamos para o número de dormidas em cada uma das regiões, porventura perceberemos que não vale a pena fazer uma festa tão grande com o aumento de turismo em algumas regiões. É feito essencialmente com base em turismo interno, e portanto isso é bom, mas o tal afluxo de turismo que nos visita ainda não passa do Porto de Lisboa, ou seja, ainda temos muito a fazer para espalhar a mancha de óleo. Mas eu espero que me possa dizer, porque eu acho que nós, para discutir o turismo, para não estarmos aqui apenas as cidades, precisamos de ter isto monitorizado. A famosa conta satélite do turismo ajuda muito nisso e, portanto, como os dados estatísticos têm que ser trabalhados, porque é isso que nos permite saber o que está a acontecer, qual é a perspectiva para o futuro, onde é que estamos a perder mercado, onde é que estamos a ganhar mercados. Porque eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, onde é que nós estamos a ganhar cotas de mercados? Nós perdemos ou não perdemos nos nossos mercados emissores tradicionais? Estamos a manter os nossos mercados emissores tradicionais? Fizemos uma avaliação concreta do impacto do Brexit no turismo? Qual é a cota dos novos mercados emergentes? Isso daria para nós percebermos. Como também estes dados todos indicam, quando fala em 50% das exportações em serviços, é, para quem tem o mínimo de respeito pelo turismo, a noção exata do valor deste setor para a economia nacional e como ela é fundamental. E isso devia transformar as políticas do turismo no centro, praticamente, da política do governo. E a pergunta, já aqui foi feita, vou repetir, qual é o papel da Secretaria de Estado do Turismo, do Ministério da Economia, em alterações como o Código Laboral, num setor em que as leis laborais têm que ter uma visão completamente diferente que é para o resto do mercado. Ou na política, por exemplo, discutida ainda hoje no Parlamento sobre as políticas de arrendamento, que envolvem alojamento local ou outras. Porque é exatamente nestes setores que se tem que se perceber se o turismo está a ter para o governo importância, se nas políticas públicas transversais o turismo conta, que é para nós sabermos se nós estamos a olhar com necessária atenção aos valores que a senhora Secretária de Estado aqui apresentou e que, de facto, não dão outra razão a não ser considerar o turismo, de facto, uma atividade bastante importante. E se eu não tenho razão nenhuma, como parece advir de algum espanto da bancada do Partido Socialista, se eu não tenho razão nenhuma, se isto tudo é uma maravilha, a senhora Secretária de Estado vai ter que explicar porque é que no Algarve, no mês de abril, o turismo cai 10% e porquê, por exemplo, que a Turquia tem um aumento superior a todo o aumento de dormidas em Portugal. E porquê é que isso acontece? Ah, porquê? Porque o Algarve tem só o prémio do melhor destino do Golfo do mundo, melhor praia do mundo, melhor destino para o bar do watching. Até tem bar do watching, e portanto... Ou seja, o Algarve não tem praticamente feitos. Todos os prémios que a senhora deputada Hortense dizia que Portugal ganhou, Hortense Martins disse, o melhor prémio para a praia, melhores praias do mundo, melhor golfe, melhores rotas da Europa, etc., fizeram com que o Algarve tenha uma quebra de 10%. Afinal, o que é que correu mal? Afinal, o que é que falhou? Às vezes, ou seja, tem tudo bom como o país, mas depois chegamos ao mês de abril e a queda é só 10%. Talvez, como diz a deputada Hortense Martins, temos que ter cuidado com o que está a acontecer nas primaveras árabes e nos países das primaveras árabes. Eu pergunto se isto está a ser tido em conta. Mas também lhe posso perguntar outra coisa. Qual é a estratégia do Governo para uma alteração que o Governo anterior fez, saudada pelo Presidente da Região de Turismo, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que agora são 5 e são boas, no Governo Socialista eram mais que muitas, qual é a importância que dá às ERTs? Que elas queixaram-se de terem sido cativadas, tiveram quase inoperacionais. Eu sou crítico dessa região, sempre fui. Acho que alguns se comparam a autênticos mordomos de festa. Para quem aqui tem o mínimo, conhece o país, sabe que mordomos de festa era uma figura muito importante, organiza os festejos, segura o pálio, mas depois faz pouco mais que isso. E nós temos... E eu pergunto isso porquê? Porque diz-me assim, bom, nós fizemos uma aposta no interior. A minha região fez um ano oficial para visitar Viseu e até fez um investimento grande no Visite, que agora há essa moda do Visite Viseu, Visite Braga, Visite... Mas eu quando olho para os dados, a região cresceu menos que todas as outras. E a conclusão que eu posso chegar é que esta promoção serviu apenas para gastar dinheiro, porque se não tivessem gasto um euro no Visite Viseu, os turistas chegavam na mesma. O que eu quero dizer com isso é se há estratégia na promoção. Ou chegavam os mesmos, ou se não, só a criar aqui factos sem nada. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. É fundamental perceber qual é o papel que elas têm na promoção. Porque nós temos um fundo de captação de eventos
E o Fundo de Captação de Eventos captou alguns irrelevantes, não terá captado a Eurovisão, a não ser que me vá dizer que a estratégia de Portugal foi ganhar o Festival da Eurovisão para que Portugal pudesse organizar a Eurovisão e com isso ganhou o evento. Mas é capaz, é capaz. E eu quero saber quantos desses eventos são localizados no interior. Quantos desses eventos foram captados para o interior? Porque a grande maioria são no Porto e Lisboa, segundo julgo saber. E, portanto, perceber isso. Como também gostava de saber qual é a avaliação que o Governo faz, se eu presente, eu não farei a segunda volta, e, portanto, os gastos altos, os cartuchos todos, qual é a avaliação que faz para a realidade do turismo rural? Porque nós assistimos a um conjunto de investimentos feitos em turismo rural, muito feitos pelo PRODER, não pela Senhora Secretária de Estado, era da Agricultura, também não sei porque é que a Agricultura trata de turismo, mas enfim, não é matérias para aqui chamadas. A verdade é que a senhora Secretária de Estado sabe qual é a situação exata, porque isso é que vai fazer com que o teste do algodão, se o turismo está a chegar às regiões todas, se o turismo está de facto a passar do Porto e Lisboa, isso significa que os investimentos em hotelaria, a oferta nas regiões, está a ter sucesso. Se eu olhar para os dados do turismo rural, eu vejo que isso é uma falácia, ou seja, há sérias dificuldades no turismo rural. Sobre o novo aeroporto, eu vejo gente do turismo e gente muito socialista, é uma característica muito socialista. Há um problema, investe-se milhões. Investe-se milhões. Há um problema, faça um novo aeroporto. Há um problema, investe-se um novo aeroporto. Ainda ninguém provou que o aeroporto está esgotado, o de Lisboa. Foi considerado o pior aeroporto do mundo em termos de atraso. Mas acho que não... Preciso que alguém explique. Não, é que tivemos agora aqui pergunta sobre o CEF. E, de facto, das 15 boxes, às vezes funcionam duas, ou funcionam três. Assim o aeroporto está esgotado. Assim está esgotado. Então faça-se um novo aeroporto. Vamos ter mais 20 boxes onde só ocupam duas. O problema é do recursos, é da ocupação de slots. É a ocupação, porque essas são infraestruturas que funcionam em pleno. O aeroporto de Munique, de Frankfurt ou do Heathrow ou de Gatwick, funcionam das 8 às 20 em pleno. Não funcionam em pequenos espaços. Eu percebo que se eu for dono de uma companhia aérea, quero chegar às 9 e ter o voo de regresso às 19. Mas se calhar tenho que me sujeitar ao meio-dia e sair às 16, tendo taxas de ocupação mais baixas. Chama-se isso... racionalidade da utilização da infraestrutura. Eu também, não é para a senhora secretária estar a me responder, mas alguém vai ter que perguntar se foi estudada outra alternativa que não seja só o Montijo. Estamos todos a falar no Montijo, mas foi escutada outra? Veremos. E, portanto, porque também quero saber se a senhora secretária de Estado, ou o seu deputado, se quiser brincar com coisas sérias, eu estou a falar de coisas sérias, podemos brincar. Não, se me disser que eu disse alguma inverdade ou alguns dos dados que estou a dar não correspondem à realidade, então eu estou a brincar. Como eu estou a dar dados que são aferíveis, e são confirmáveis, estou a falar a verdade. É verdade ou não que o novo aeroporto do Montijo prevê 24 movimentos por dia? É verdade, está nos estudos. E eu pergunto, esses 24 movimentos por dia são o quê? Médio curso, essencialmente turismo. Como é que eles chegam a Lisboa? Qual é a estratégia do governo? O que é que está pensado para a sua chegada a Lisboa? E, portanto, termino, senhora secretária de Estado, porque eu acho que nós... porque fizemos, de facto, um colóquio e perguntamos, mas eu estou a falar do impacto que o novo aeroporto tem. Quando o senhor Presidente da Confederação Portuguesa do Turismo, que tutela e que representa todo o setor, diz que a sua prioridade é o novo aeroporto, eu tenho que perguntar à senhora Secretária de Estado do Turismo qual é a participação do Secretário de Estado do Turismo, qual é a abordagem que o turismo faz ao novo aeroporto, sendo obrigado, que é matéria secretário de infraestruturas e matérias de outros governantes. Termino com uma pequena pergunta. Nós estamos a discutir o 2020 e o 2030. O 2020 tem no POSEUR e no PO Regionais um conjunto de políticas que afetam diretamente o turismo. E no 2030 há a mesma coisa. Nós temos uma comissão eventual que perspectiva os novos investimentos no 2030. Qual é a estratégia do turismo para linhas de apoio em fundos comunitários, quer no 2020,
obrigado,
quer no 2030?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Hoje o Sr. Deputado parecia o deputado Heitor de Sousa. Este deu tempo.
Senhor deputado Helder Amaral, não é fácil responder a tantas perguntas, porque eu acho que também foi um bocadinho de reflexões que foi aqui fazendo. E eu fico, aliás, até fico surpreendida com as reflexões que fez, nomeadamente sobre a estratégia, porque o anterior governo exatamente o que achava era que não devia haver estratégia. E, portanto, fico desde já muito satisfeita por partilhar comigo esta grande necessidade de termos uma estratégia. Não, mas fico particularmente satisfeita porque acho que só mostra que conseguimos todos, de facto, reconhecer que é preciso antecipar problemas, claramente, não navegar na onda, e tem sido essa a nossa preocupação, porque era muito fácil navegar só na onda. Navegar só na onda era manter o que tínhamos, era 90% de concentração das dormidas no litoral, era 60% da dependência de 4 mercados. Há pouco perguntou-me se eu monitorizo, claro que monitorizo, mas monitorizo a 2 níveis, nos números, mas também no terreno. Tenho essa grande preocupação de andar no terreno a ver o que é que se passa. Em termos de taxa de ocupação, por exemplo, eu penso que falei logo no início, a taxa de ocupação, curiosamente, apesar de facto de termos aumentado significativamente, a taxa de ocupação, apesar de termos aumentado significativamente a capacidade de alojamento, nós tivemos a melhor taxa de ocupação de sempre média do país, 51,6%, apesar de ter aumentado muito a capacidade de alojamento no país. Portanto, significa que estamos a conseguir crescer a um ritmo maior a nível de ocupação, do que relativamente até ao número de novas unidades que estão a surgir. Precisamente a estratégia que construímos todos em conjunto, e penso que houve um amplo debate sobre a estratégia, teve como preocupação a mobilização das várias áreas e não olharmos para o turismo como um silo que vive para si próprio. E quando há pouco me perguntou qual era a minha intervenção do turismo no resto das políticas públicas, a grande preocupação tivemos para fazer aprovar, aliás, uma estratégia em Conselho de Ministros, foi assumir compromissos transversais que implicam todas as áreas de governo, porque sabemos que se não fizermos isto, o turismo sozinho não vive, sabemos como é transversal a atividade e, aliás, na estratégia, Sr. Deputado, penso que conhece, identificámos precisamente as várias áreas de intervenção e de ação com as medidas concretas que necessitamos de garantir que aconteçam, nomeadamente em termos de capacidade aeroportuária. Respondendo um bocadinho à sua pergunta sobre o aeroporto e sobre a contratação de pessoas para o CEF, eu diria que nós neste momento estamos a jogar, infelizmente, por reação, o que devia ter sido antecipado, mas porque não houve essa capacidade ou de identificar o crescimento que íamos ter, não houve também a contratação, pelo contrário, como sabemos, houve a retração na contratação das pessoas necessárias para assumir as funções essenciais do Estado, que é isso que nós estamos a fazer. Diria-lhe mais, quando me falou no crescimento que se vive no turismo, é um fenómeno mundial, não há dúvida nenhuma. E por ser um fenómeno mundial, devíamos ter conseguido antecipar de outra forma. Mas também lhe direi outra coisa, que é a média de crescimento da Europa em 2017 foi de 4%. Os números que fala... Nós não tivemos 4% de crescimento. A média de crescimento da Europa foi 4%. E nós tivemos o crescimento das receitas de 19,5%. De receita, em termos de turistas, tivemos 8%, o dobro da média da Europa. Nós estamos a crescer, só responder aqui, nós estamos a crescer, o ritmo de crescimento que nós estamos a crescer neste momento é o dobro do ritmo de crescimento de Espanha. Respondendo também à questão que me fez, nomeadamente sobre ganhar a cota e se estamos a monitorizar o que está a passar nos mercados, dir-lhe-ei, nós estamos neste momento a ganhar cota no mercado alemão, que é um mercado, como sabe, que teve quebras significativamente alguns, durante alguns anos preocupantes, mas estamos a ganhar cota, nomeadamente no Algarve estamos a ganhar cota importante no mercado alemão em 2017. Nós estamos com recuperações muitíssimo grandes de mercados, como disse, falou na Turquia, mas não é só na Turquia. Estamos com recuperações enormes da Tunísia, do Egito, com recuperações imensas, que, não nos podemos esquecer, são recuperações de mercados que afundaram muito em termos de números. Portanto, neste momento estão a partir de uma base muito baixa, mas claro que temos que antecipar. Aliás, já fiz várias reuniões no Algarve com empresários, com a Entidade Regional de Turismo, com a Agência Regional de Promoção Turística, com o aeroporto, com as companhias aéreas. Precisamente temos que responder a um problema que tivemos gravíssimo, como sabe, que foi a quebra da Monarch e da Air Berlin, e temos que reagir, e foi aliás criada uma equipa especial para recuperação de capacidade aérea dos voos que estavam a vir desses mercados. Tivemos também um fenómeno em abril, como sabe, porque a Páscoa este ano foi mais cedo, mas isto não nos deve desculpar nem deixar de estar preocupados. Temos é que antecipar, e é isso que temos estado a trabalhar muito ativamente com os mercados e com os empresários e com as regiões para garantir que isso acontece. Falou também nas regiões de turismo, também gostei de ouvir que o CDS está preocupado com as entidades regionais de turismo. Pensava que não era de facto uma da preocupação do CDS, mas aí não nos podemos nunca esquecer do investimento que é feito por ano nos destinos regionais. Há um investimento anual nos destinos regionais de 32 milhões de euros, que muitas vezes nos esquecemos de ver os valores. Esquecemos, fala só, há quebras, mas a verdade é que há um investimento de 32 milhões para os destinos regionais. Só gostava de relembrar que nós de facto reativámos a conta satélite de turismo, porque é essencial ter conhecimento para agir, e reativámos a conta satélite, como sabe, foram lançados os resultados em dezembro, e portanto passaremos a ter agora estes resultados de uma forma regular. E outra coisa que conseguimos, que vamos passar a ter, é a introdução da monitorização mensal que o INE produz, também dos resultados relativamente ao turismo rural, ao turismo de habitação e ao alojamento local, que, como sabemos, são oferta fundamental, e portanto temos que passar a ter estes dados, e que neste momento o INE já está não estão divulgados, o INE já os tem, está neste momento a testar a amostra que tem para passar a divulgar de uma forma mensal.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, vamos passar à segunda ronda e vamos juntar a segunda ronda com a terceira ronda. Neste momento só temos dois senhores deputados inscritos para a terceira ronda, que é o senhor deputado Joel Sá e a senhora deputada Fátima Ramos. Mandaram. Eu estou a dizer que neste momento só tenho estas inscrições. Ok. Está bem. Ok, passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. 5 minutos. Ao Sr. Deputado, ao fim de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apesar dessa ameaça, cumprimentá-lo sempre com imenso entusiasmo, também a todos os colegas e, naturalmente, à Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, com toda a simpatia que lhe tenho, a Sra. Secretária de Estado, desde o primeiro dia que chegou ao Governo, tem como princípio, às vezes, considerar que o mundo começou quando chegou, em 2015. E outra característica, às vezes, que é fazer cumprimentos com os chapéus alheios. E, de facto, quem está, em primeiro lugar, parabéns em tudo o que se passa no turismo, são os empresários e aqueles que trabalham e que investem no turismo. A Sra. Secretária de Estado gosta muito de se centrar só nessa parte que muitas vezes nem diz muito respeito. Mas vamos àquilo que lhe diz respeito e que já foi aqui falado. Primeiro, a questão do caos no aeroporto da Portela e agora também, e o meu colega do Bloco de Esquerda também deu exemplos de Faro. A senhora Secretária de Estado, faça o favor de não voltar a esta comissão com promessas que podem-se até realizar, mas que não resolvem os problemas. Isso de haver mais pessoas a trabalhar no Centro de Estrangeiros Sem Fronteiras não está a resolver. É porque o problema mantém-se, e mantém-se há muito tempo. A senhora Secretária de Estado acabou agora de fazer um diagnóstico perfeito, que isto era previsível. Pois era, mas a senhora Secretária de Estado já está há mais de 2 anos no governo. Quando é que isto vai acabar? Quando é que este episódio vai acabar? Segunda pergunta, o que se passou recentemente com a TAP, que é de administração do seu governo, que a senhora Secretária de Estado, quando chegou a este governo, decidiram imediatamente não privatizar, ou, aliás, fazer com que a administração da TAP passasse a ser 50% do Estado, porque os senhores disseram que queriam mandar na TAP, Diga-me uma coisa, o que é que fez quando havia aqueles cancelamentos, aqueles atrasos, sem informação, com milhares de turistas parados no aeroporto da Portela e noutros aeroportos nacionais? O que é que a senhora Secretária de Estado fez? Porque o seu governo tem 50% da TAP. Outra questão, o Brexit. O que é que tem? Qual é que é a sua estratégia para o Brexit? É que nós na Madeira já estamos a sentir os turistas a diminuírem da Inglaterra. No Algarve, igual. O que é que a senhora Secretária de Estado já fez sobre essa matéria? Outra questão, o novo aeroporto de Lisboa. O meu colega do Partido Popular já falou sobre esta questão. O Sr. Presidente da Confederação do Turismo tem sido muito claro. E hoje voltou a ser claro. E a senhora Secretária de Estado sabe precisamente o que é que ele disse hoje, que eu também sei. Ele já não acredita que em 2022 vamos ter um novo aeroporto. Eu pergunto-lhe, quando é que isto vai escutar? É que se nós formos a ver os números, em 2011 tínhamos 15 milhões de turistas a aterrarem no aeroporto da Portela. Hoje, como sabe, temos 27. Qualquer dia estamos no dobro. Eu pergunto, quando é que isto acaba? Qual é que é a sua solução para as slots? Qual é a solução para as slots, para as permissões de aterragem? Qual é que é a sua solução? Outra questão tem a ver com os mercados emissores de turismo. Como a senhora Secretária de Estado sabe, 50 milhões de turistas aumentam todos os anos. A grande maioria deles, os mercados emissores, são da Ásia. Nós estamos todos contentes, temos agora uma ligação com a China, insuficiente, tendo em conta os mercados emissores. É insuficiente, está-se a rir, não sei de quê. Eu vou-lhe fazer outra pergunta. Além da China, o que é que tem? É que os mercados emissores no Oriente estão a crescer também muito na Coreia do Sul, como sabe. Sabe qual é que é o mercado emissor da Coreia do Sul? Religioso. Eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer de campanha do turismo religioso na Coreia do Sul, tendo em conta que a maioria dos que estão a sair agora para virem à França vêm para o turismo religioso, como sabe. Não sei se o seu sorriso é a dizer que concorda comigo, se é pela graça que eu estou a dizer. Que não estou a dizer graça nenhuma, estou-lhe a dar os dados e a lhe pedir, como deve imaginar, se não se importa, fazer o meu papel, que, penso eu, até faço bem deputado nesta área. Outra questão tem a ver com o desvio de turismo. O senhor Secretário de Estado já há pouco disse, há mercados que estão a reconquistar aquilo que sempre foi deles, como é o caso do Egito, o caso da Tunísia. Os operadores, e da Turquia, exatamente, os operadores, como sabe tudo isto, estes mercados por acaso têm a característica de serem controlados quase por três operadores. O que é que a senhora Secretária de Estado e o Governo estão a fazer junto a esses grandes operadores turísticos que já estão a começar a desviar para estes destinos que recuperaram o seu lugar? O que é que a senhora Secretária de Estado tem feito nos últimos meses para que não nos desviem aquilo que vem para cá? Última pergunta, Sr. Presidente. Grandes marcas hoteleiras. Se nós formos, e a senhora Secretária de Estado sabe melhor do que eu, que é necessário, em especial para o turismo da Ásia, em especial para o turismo da Ásia americano, eles gostam de ficar nos hotéis dos países deles. Se há uma coisa que tem que reconhecer comigo, é que há grandes marcas de hotelaria a nível mundial, se formos ao top 10, só temos um, que não estão em Portugal. Isso, nem é preciso o Shangri-La, que conhece perfeitamente como eu, que é onde ficam grande parte dos chineses. O Mandarim também. Ou seja, estas grandes marcas, o Península, o Raffles, Ritz-Carlton, onde é que estão estas grandes marcas hoteleiras em Portugal? É que um destino, verdadeiramente um destino turístico para americanos e para asiáticos, tem que ter as cadeias deles. Nós não temos. Qual é que é a sua política nesta matéria? E terminava, naturalmente, felicitando...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado do Turismo, como já foi referido, nestes últimos dois anos a atividade turística no país e no Algarve em particular aumentou de forma significativa, apresentando crescimento nos três indicadores mais relevantes, ou seja, no número de hóspedes, no número de dormidas e nas receitas. O Algarve, em 2016, recebeu 4 milhões de turistas, tendo registado 18 milhões de dormidas em alojamento classificado. Valores estes que, em 2017, subiram e passaram para 4,2 milhões e 20 milhões, respectivamente. Em termos de proveitos totais da hotelaria regional, estima-se que o ano 2016 tenha resultado num valor na ordem dos 904,6 milhões de euros e que 2017 tenha contribuído com mais de 1.000 milhões de euros, registros nunca antes alcançados nesta região. Curiosamente, apesar da preocupação inerente à potencial quebra do mercado britânico, nosso principal mercado emissor de turistas, como consequência da saída do Reino Unido da União Europeia, tal não se verificou de forma significativa e ainda tivemos a capacidade de captar mais turistas alemães e irlandeses, tal como novos pequenos mercados de que são exemplo a Polónia, a Suécia, a Bélgica, a Suíça, a Itália, a Dinamarca e o Canadá. No que respeita a 2018, recentes publicações do INE relativas à atividade turística entre janeiro e fevereiro de 2018 indicam-nos que a atividade hoteleira prossegue em crescimento, apesar dos proveitos terem desacelerado ligeiramente. No entanto, no setor regional, os habituais arautos da desgraça revelam alguma preocupação relativamente ao regresso de destinos concorrentes do Algarve. Como já aqui foi referido, é o caso da Turquia, o Egito e a Tunísia, que poderão afastar os turistas do Algarve. Para fomentar esta preocupação, apresentam uns resultados provisórios relativos ao mês de abril, demonstrando ligeira descida na taxa de ocupação face ao período homólogo no ano anterior. Contudo, esqueceram-se, e não podemos descartar estas duas questões que poderão influenciar esta análise estatística. Uma foi o facto de a Páscoa ter sido celebrada em março este ano e no ano passado foi celebrada em abril. Logo, não se podem comparar os dois meses.
Tem razão.
E outra situação foram as condições climatéricas adversas registadas este ano durante esse período. Saudamos as iniciativas do Governo relativamente à diversificação da oferta turística na região, continuando a apostar em novos segmentos de turismo, de que são exemplo o cycling e o walking, recentemente reforçados com a plataforma Portuguese Trails e o programa 365 Algarve. Programas estes que continuarão a fazer toda a diferença durante a época baixa, pois decorrem entre outubro e maio. Também vemos com satisfação a continuidade na aposta em mercados de proximidade como o espanhol e o francês, que tendo crescido nestes últimos anos, continuarão com grande potencial de crescimento. Senhora Secretária de Estado, neste contexto de crescimento da atividade turística na região e tendo presente algumas das preocupações do setor, nomeadamente no que se refere à carência de mão de obra qualificada, que, de acordo com alguns agentes turísticos regionais, poderá influenciar de forma negativa, constituindo-se um dos principais estrangulamentos da atividade, gostaríamos de saber o que está a ser feito em termos de qualificação de recursos humanos na região. Em termos de oferta cultural, estando a terminar a segunda edição do programa 365 Algarve, que enquanto programa pioneiro tem vindo a valorizar a experiência turística e a atratividade da região, cativando cada vez mais espectadores, quer nacionais, quer estrangeiros, desempenhando um papel importante na promoção da identidade cultural da região, gostaríamos de ter conhecimento sobre o que está previsto para as próximas edições deste programa. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, continuando na senda da identificação dos estrangulamentos que o turismo, a atividade de turismo, enfrenta no seu desempenho normal, vou falar de um setor, Sra. Secretária de Estado, que vai certamente trazer muitos problemas este ano. Refiro-me ao estrangulamento que existe no setor dos transportes. Em várias linhas de caminho de ferro, Sra. Secretária de Estado, um dos grandes problemas que a ferrovia enfrenta em Portugal, sobretudo nos meses em que a sazonalidade, é mais forte, de respeito à incapacidade dos turistas, por exemplo, encontrar um lugar para poderem viajar no território. E, Sra. Secretária de Estado, pode haver imensas estratégias, imensos programas para promover o turismo no interior. Se os turistas não chegarem lá, não há desenvolvimento no interior, pelo contrário. Há é falência de empreendimentos que foram feitos e que depois não asseguram as acessibilidades para que as pessoas lá cheguem. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, se nós compararmos aquilo que é a atividade normal de um turista, como nós, quando vamos ao estrangeiro, nós circulamos como? Circulamos pelos transportes públicos, circulamos pelos comboios, circulamos pelos aviões, pelas ligações aéreas. Em Portugal nós não temos escala para ter ligações aéreas, mas temos escala e temos obrigação de fornecer alternativa ferroviária a todos os principais destinos onde nós queremos desenvolver o turismo. E o que é, qual é a herança que nós recebemos dos sucessivos governos de direita que fizeram desenvolvimento do transporte em Portugal, incluindo também governos do Partido Socialista? Foi o encerramento sistemático de linhas ferroviárias, de tal maneira que, além do encerramento das linhas ferroviárias que ocorreu, o arrastamento dessa política de desinvestimento na ferrovia conduziu a que, do ponto de vista da oferta de comboios, de lugares quilómetro na ferrovia, esses lugares são completamente risíveis. Como a senhora Secretária de Estado sabe, as viagens de Lisboa a Porto no Alfa estão esgotadas. É preciso comprar bilhetes com 15 dias de antecedência, porque senão não se encontra. E isto é para os portugueses. Agora imagine pôr em cima disso o dobro da procura nos meses de verão. Como é que as pessoas podem circular? Portanto, senhora Secretária de Estado, eu acho que o turismo, se há coisa que a senhora Secretária de Estado pode fazer, é tentar convencer o Ministro do Planeamento das Infraestruturas em que não é aceitável que o programa Ferrovia 2020 esteja um ano e meio a dois anos atrasado. O investimento não é aceitável que isso aconteça. Não é aceitável que faz falta comboios, carruagens operacionais nas linhas onde existem, porque a CP só agora é que lançou um concurso de reforço de 40 composições, salvo erro, estou a citar de memória, para as linhas de transporte regional. Não, não é aceitável que isso aconteça. Para já não falar na sobrelotação que os transportes públicos têm nas cidades, nomeadamente os metros de Lisboa e do Porto, não falando disso, o que efetivamente acontece do ponto de vista dos transportes nacionais é uma verdadeira desgraça. E vai-se agravar. O problema é que se vai agravar, porque nós vamos chegar ao verão de 2018 e todas as queixas que tivemos em 2017 vão se repetir e até se vão agravar. Já está anunciado, por exemplo, que os comboios turísticos na Liga do Douro vão ser reduzidos a metade. Porquê? Porque a CP não tem comboios. Tem que, digamos, não pode continuar a retirar comboios das linhas regionais, como aconteceu na linha do Oeste, na linha do Algarve, na linha do Alentejo, para colocar em setores de atividade turística, porque desta vez há cada vez mais pessoas a querer se transportar nas regiões onde existem possibilidades de aceder a linhas ferroviárias e que não podem, evidentemente, ficar sem transporte quando esse incumprimento se faz em relação aos próprios horários que estão afixados. Portanto, senhora Secretária de Estado, o estrangulamento que existe no transporte, nomeadamente no transporte ferroviário, eliminar esse estrangulamento é condição necessária e eu até diria suficiente para que a atividade turística possa ser disseminada em todo o território nacional e os efeitos positivos que traz para a economia possam ter um reflexo positivo também nos territórios do interior.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aldeira Amaral, de forma rápida.
Sr. Presidente, é só culpa minha porque fiz muitas perguntas e algumas ficaram por responder e só quero que me responda às duas que eu acho que são importantes e ficaram por responder. Dizendo que a intervenção do Bloco de Esquerda faz todo sentido e só prova a transversalidade do setor e a importância de termos cá mais vezes. Eu que tenho por si grande simpatia, fico à disponibilidade para vir cá sempre que entender, para podermos discutir essas matérias. Mas ficou por responder ao fundo de captação de inventos, quanto, eu sou pouco sensível ao que se gasta, eu quero saber qual é o retorno do que se gasta. Quantos e aonde, para saber se temos no interior. E sobre o 2020 ou 2030, a minha pergunta era mais no Revive, ponto da situação do Revive, uma vez que o programa Revive tem um impacto na requalificação de muitos produtos turísticos. Era só isso. Muito obrigado. Eu já tinha perguntado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na ronda de 2 minutos, Sr. Deputado Joel Sá. 2 minutos agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, é um tema que eu já tive a oportunidade de questionar anteriormente, tem a ver com os jogos online e com a sua regulamentação. Essa regulamentação há 2 anos conseguiu trazer para o mercado legal um conjunto de jogadores, mas segundo os dados ainda temos cerca de 70% dos jogadores online que ainda estão fora do enquadramento legal. E faz agora 2 anos que está previsto na lei a sua revisão e a sua análise, penso eu, no próximo dia 25. Portanto, nós deparámos ainda com um mercado ilegal muito forte, que naturalmente é prejudicial para todos aqueles que jogam e para o mercado. E tinha aqui algumas questões, o que é que está a ser pensado nesta revisão, naturalmente quanto à melhoria da proteção dos jogadores vulneráveis, que é importante esta regulamentação, melhorar a integridade no jogo, melhorar os produtos fornecidos pelos operadores, porque as queixas-se que há muita rigidez no mercado, a implementação e aplicação da regulamentação, o processo para a aprovação de novos produtos é muito rígido, portanto era preciso flexibilizar esta questão para que seja mais ágil e mais forte. Melhorar o acesso à atividade, que existem muitas barreiras para iniciar uma nova atividade, para novos investimentos e, portanto, era preciso também agilizar nesta matéria. E que, naturalmente, teria uma maior receita fiscal para o Estado, para o Governo, e, como disse no início, teríamos mais jogadores dentro deste mercado, o que era importante. Eu queria saber da sua Secretária de Estado o que está a ser passado nesta questão, porque o prazo está a terminar, e o que é que o Governo pensa fazer numa questão tão importante que é o jogo, e que ainda temos muito jogo ilegal e que é importante que se trabalhe nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há bocado o Sr. Deputado Heitor Sousa levantou aqui uma questão pertinente que tem a ver com a situação dos salários do setor do turismo. E eu acompanho essa preocupação, mas também ocorreu-me aqui perguntar se uma outra área conexada de alguma forma com esta. Tem a ver com é frequente no responsável do setor, quer da hotelaria, quer do turismo, queixarem-se de falta de mão de obra. Mão de obra qualificada, naturalmente, com o mínimo de qualificações, quer para a hotelaria, quer para a restauração. E o país tem, ao longo do país, sabemos que temos várias escolas de hotelaria. Também temos várias faculdades que formam licenciados na área do turismo e hotelaria. A verdade é que isto tem-se revelado manifestamente insuficiente, dado também, se calhar, o crescimento do turismo em Portugal que tem ocorrido nos últimos anos. Isto preocupa ou a Secretaria de Estado e tem essa consciência, ou esta preocupação ainda não chegou sequer também à Secretaria de Estado? É que eu tenho falado com vários agentes, quer do turismo, quer da hotelaria, que me têm reiteradamente manifestado a falta de pessoal qualificado para trabalhar na hotelaria e na restauração e também no turismo. Por isso, eu não sei até que ponto, sei lá, uma parceria com a Aresp, ou então ver a programação das escolas de hotelaria que existem. A verdade é que falta aqui uma capacidade de resposta ao setor que nos preocupa a todos, acho eu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fátima Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. É um facto que o turismo tem dado um bom contributo para a economia nacional. É um facto que as taxas de ocupação têm crescido, mas também, e quando a Sra. Secretária de Estado refere as taxas, refere taxas médias de 51,6%. Ou seja, significa que temos grandes assimetrias na distribuição destas taxas, quer em termos de território nacional, quer também entre aquilo que é o fim de semana e a semana em que as taxas são completamente diferentes. Por isso é fundamental apostar na promoção turística. E o que nós sentimos, e as entidades regionais têm-nos feito sentir, é que fruto das cativações que têm ocorrido, essa promoção tem ficado aquém daquilo que elas desejariam. Portanto, atendendo a que o turismo tem contribuído fortemente para a melhoria da balança externa e da economia portuguesa, eu gostava de saber o que é que estava previsto em termos de cativações a este nível no que toca às entidades regionais. Depois, a senhora há bocado falou do programa Valorizar. Ele foi, de facto, importante para todo o interior centro, que foi muito investigado pelos incêndios, mas, tanto quanto sei, existem muitos mais projetos do que aqueles que foi possível apoiar. Pelo que é importante que se continuem a apoiar esses projetos, bem como os novos projetos que vão surgindo, pelo que eu gostava de saber o que é que está previsto a esse nível, quer em termos de investimento físico, quer também para as empresas de eventos, que contribuem bastante para criar dinamismo no próprio interior. O senhor há bocado referiu o exemplo do Talasnal, que aliás fica na minha região, mas portanto é bom que esse exemplo se propague por mais aldeias de xisto e por outras aldeias que existem. Depois ainda uma outra pergunta. 2018 vai ser o ano da renovação dos contratos com as agências de promoção externa para o próximo triénio. Ora, as agências de promoção externa têm-nos mostrado alguma preocupação porque desconhecem qual é o futuro estratégico em termos de promoção. Eu gostava que a senhora Secretária de Estado dissesse o que é que está previsto a este nível. Depois voltar-lhe a dizer que, de facto, o combate à sazonalidade é fundamental porque se queremos ter recursos humanos com um caráter de permanência e bem pagos, se não combatermos esta sazonalidade, nós não conseguimos, isto é, as entidades hoteleiras não conseguem.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, já aqui foram abordados vários assuntos que também já foram abordados, porque o turismo é uma atividade transversal em audições com outros ministérios, nomeadamente com o Ministério das Infraestruturas. As questões da ferrovia são importantes, como são da mobilidade nas autoestradas, como é, por exemplo, a questão da ponte aérea Lisboa-Porto, que é uma grande alternativa já à questão da ferrovia. À questão da... Alguns colegas usam. E, portanto, pelo menos há uma alternativa crescente. E eu diria ainda que a questão do aeroporto de Lisboa, é verdade que já podia estar feito, mas Portugal tem este defeito. Discute demais e depois não se geram consensos para que avance e que se perspective o futuro. Portanto, aqui também é necessário é que se avance, que é para quando? Para que se dê resposta quando é necessário, que é para não andarmos sempre atrasados. E gostaria, senhora Secretária de Estado, de quanto a isto também lhe falar ainda do programa Revive, que especificasse, digamos, os concursos já lançados. Sei que a semana passada teve em Castelo Branco lançar o 5º concurso para o Colégio de São Fiel. Estão previstos mais alguns que estão disseminados ao longo de todo o território. Devemos também ser promotores também de estes concursos para captar investimentos para zonas que são de mais difícil atração de investimentos. Por exemplo, também na minha zona temos a Casa Marrocos em Idenha e, portanto, sobre este tema ainda gostaria de ouvir. E, por último, já agora... Neste último, eu termino já, Sr. Presidente, neste último congresso que se realizou esta semana, ouvi um Presidente de Câmara falar numa nova denominação para a região, para a entidade de turismo regional do Centro, que na sua opinião se poderia chamar Coimbra Centro. Pois eu deixo aqui o meu veemente protesto, porque de facto nós não podemos andar todos os dias a inventar a roda e a gastar dinheiro em nomes de entidades, porque não é isso que traz turistas. O que traz turistas é termos produtos que vão de encontro a esses segmentos que têm interesse no turismo, fazemos uma promoção direcionada a estes nichos de mercado e há muito e tanto a fazer para gastarmos dinheiro em coisas que não vale a pena.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Neves, começando por quem me interpelou em primeiro lugar, não tenho dúvidas que o mundo começou muito antes de eu ter iniciado funções. Não tenho dúvidas nenhumas, respeito muito isso e valorizo muito isso. Aliás, eu tive a sorte, como disse há pouco, de ter trabalhado com uma pessoa que eu penso que foi determinante, aliás, para a evolução do turismo em Portugal, que foi quem introduziu ou criou as condições para as low cost passarem a vir para Portugal. E tive o prazer de trabalhar com o Bernardo, com o então Secretário de Estado, Bernardo Trindade, nessa altura. Portanto, pelo menos desde aí, já conheço muito bem o que se passa no turismo. Aliás, comecei a trabalhar no turismo em 1996, o que mostra quão velha eu estou, Mas, dito isto, claro que tem toda a razão em salientar a importância que se tem, do que o turismo tem tido e do investimento que tem havido ao longo de muitos anos e principalmente de quem trabalha no turismo. Não há dúvida nenhuma que é quem trabalha no turismo que faz o turismo e é muito esta o nosso papel de mobilização e de criar condições para que os trabalhadores que trabalham no turismo tenham cada vez mais condições para acreditar que é um setor de futuro e que vale a pena trabalhar no turismo, tal como criar condições para que os empresários continuem a investir. Tem sido também muito essa a nossa preocupação, assumindo o papel do Estado. O que nós não fazemos é dizer que o Estado não tem um papel mobilizador de vontades e de criar condições. Aliás, pelas intervenções, percebi, as várias perguntas que fazem sobre o que é que o Estado está a fazer nisto, mas afinal então há um papel do Estado importante nisto. Não percebi o que o Sr. Deputado disse quanto a eu fazer promessas. Não me lembro de ter feito nenhuma promessa aqui que não tenha cumprido. Pelo contrário, aquilo que estamos a falar são factos, tudo o que aqui referi, nomeadamente quanto aos concursos que estão abertos do CEF ou às contratações que foram feitas, são factos, não são promessas. São factos. Senhor Deputado, que aqui a questão é que houve, como sabe, desinvestimentos sérios nos quadros da função pública no governo anterior, houve desinvestimentos sérios e sabe o tempo que estas coisas necessariamente precisam e é isso que estamos a fazer e portanto estamos a pôr no terreno aquilo que é necessário para responder aos problemas que temos. Respondi com factos. A questão das promessas é que eu preferia que me dissesse que promessas é que eu fiz que não cumpri, que não reconheço, nem é o meu papel, nem costuma ser a minha atitude fazer promessas. Pelo contrário, o que eu tento é mobilizar vontades para que as coisas aconteçam. Quanto ao Brexit, perguntou o que é que nós estávamos a fazer em relação ao Brexit. Primeiro, gostava de relembrar que o mercado do Reino Unido em 2017, em termos de receita, cresceu 14,3%. Volto a dizer, isto não nos deve deixar descansado, pelo contrário, deve obrigar-nos a continuar a trabalhar, mas a verdade é que não sentimos, em termos de valor global para Portugal, uma desaceleração das receitas com este crescimento de 14,3% que tivemos. Temos estado a fazer uma grande aposta, como já disse anteriormente, na diversificação de mercados, de diminuir a dependência que temos de alguns mercados, isso tem sido uma preocupação grande nossa. Nós tínhamos uma dependência dos nossos quatro principais mercados emissores em 2005 de cerca de 60%, no final de 2017, os números finais, estes quatro mercados representaram 49%. Ou seja, estamos de facto a conseguir diminuir a dependência, aumentar a diversificação de mercados. Dito isto, não quer dizer que não sejam mercados estratégicos para nós, onde temos que continuar a apostar muitíssimo. E, portanto, aí o que temos feito é campanhas fortíssimas com operadores. Tivemos, aliás, grandes eventos importantes de operadores do Reino Unido em Portugal. Um deles em Évora, reunindo os principais operadores turísticos do Reino Unido, um deles em Évora, outro deles nos Açores, portanto trazendo os operadores, fazendo a reunião anual dos operadores do Reino Unido em Portugal em 2017, precisamente como forma de os impactar no destino e fazerem de Portugal também a sua aposta de distribuição em 2018. Como sabe, reforçámos, o Governo criou uma equipa, aliás, o Portugal IN, como sabe, para precisamente reforçar aqui a nossa capacidade de atrair investimento, nomeadamente investimento do Reino Unido. Nós reforçámos a nossa equipa que está no mercado do Reino Unido com mais uma pessoa, precisamente para estar mais intensamente a trabalhar no mercado, e estamos a desenvolver várias campanhas especiais dedicadas ao Brexit, nomeadamente uma sob o título Can't Skip Facts, direcionada para o mercado britânico, precisamente posicionando Portugal com aqueles que são os atributos que ligam mais Portugal ao mercado do Reino Unido e aos quais o mercado tradicionalmente reage mais. Isto é o que estamos a fazer em relação ao Reino Unido. Em relação, em termos de, há pouco falou-se na questão do Algarve, os últimos números que nós temos do INE quanto aos proveitos no Algarve é de um crescimento de 6,7%, portanto, dos dados acumulados, de proveitos ao Algarve. Portanto, o que quer dizer que, apesar da recuperação fortíssima que está a haver dos destinos, que são naturalmente os destinos mais concorrentes da Madeira e do Algarve, apesar de tudo, os indicadores que nós temos do INE ainda não apontam para quebras significativas, não quer dizer que não tenhamos de estar a trabalhar ativamente, que é o que estamos a fazer. Em relação à preocupação sinalizada quanto à ligação da China, que o Sr. Deputado manifestou, nomeadamente porque são mercados que têm que ter um tratamento, nomeadamente de controlo, quando entram no nosso país, mas ao mesmo tempo também sinalizou a necessidade de aumentarmos até os voos e de diversificarmos para outros países. Eu aqui diria, e por isso é que eu me estava a rir só da Coreia do Sul, foi só pela curiosidade de ter coincidido num país em que eu estive especialmente a fazer promoção. Portanto, aí até posso responder pessoalmente, porque estive na Coreia do Sul, exatamente, a fazer promoção de turismo religioso. A Coreia do Sul teve um crescimento enorme para Portugal em 2017. Nós temos estado a fazer um trabalho muito articulado com a ACISO, com a Associação de Turismo Religioso, precisamente porque percebemos que era uma oportunidade estarmos a fazer este trabalho conjunto, nomeadamente num ano especial, como foi o ano de 2017. Mas, além desse ano, o que nós decidimos foi continuar este trabalho, esta parceria que tem dado tão bons resultados. Nós já tivemos em 2017 cerca de 200 mil pessoas a vir da Coreia do Sul para Portugal e, portanto, temos continuado a apostar muito na promoção de Portugal como destino de turismo religioso. Este ano vamos ter, nomeadamente, uma ação no Vietnã, também com a ACISO. Vamos ter 30 operadores de turismo religioso a virem a Portugal, do Vietnã, precisamente a Portugal, e estamos a trabalhar muito intensamente nisto, concretamente até na Coreia do Sul. Fizemos um investimento neste momento de 150 mil euros no mercado para ações concretas de workshops e de fam trips de operadores e de jornalistas a Portugal. Ou seja, é um mercado até onde estamos a trabalhar bastante e que eu senti no terreno que tinha uma grande capacidade de reação rápida a Portugal. Eu, aliás, quando lá estive, reuni com duas companhias aéreas, nesse sentido, para trabalhar isso. Nós também estamos a trabalhar a outro nível, como sabe, que é também aumentar as ligações, passar para ter uma segunda ligação do Dubai, vai começar em junho, porque sabemos que muitos destes... Recomeçar, exatamente, mas teve parada e vai recomeçar em junho, o que vai ser ótimo, porque é um ótimo veículo dos mercados asiáticos para Portugal. E, portanto, estamos a trabalhar a dois níveis, quer com tentando voos diretos de alguns mercados, como, aliás, no caso da Argentina, já tivemos esta boa notícia que a TAP anunciou que vai passar a ter o voo direto da Argentina, mas estamos a trabalhar sempre a dois níveis, quer através de voos diretos, quer através de hubs que canalizam bem os mercados para Portugal. Em termos de marcas hoteleiras, sim, tenho neste momento um foco e um trabalho muito intenso. Já tivemos importantes grupos a investir em Portugal, de marcas hoteleiras que abriram em Portugal, desde a Iberostar, que abriu em Portugal, o Eurostars, que abriu em Portugal, mas outros, o Verrid, aquele hotel extraordinário que abriu a Lisboa e que está a posicionar a Lisboa muito bem, e temos várias marcas que estão neste momento a estudar Portugal e estamos a acompanhá-las muito proximamente, de facto, para lhes mostrar os ativos e as oportunidades de investimento que existem neste momento. Peço desculpa, virei aqui o papel. Essa questão que teve aqui o Sr. Ministro do Planeamento a falar sobre o assunto e clarificou também que é uma questão de gestão da própria operacional da companhia e que tem que ser também verificada nessa sede. Senhor, tenho que acelerar, senão não consigo chegar a todos. Senhor Deputado Heitor de Sousa, não podia estar mais de acordo com a importância que o comboio tem para Portugal, nomeadamente que é um meio de transporte espetacular para, essencial para levar as pessoas ao interior. Sabemos também os desinvestimentos sucessivos que houve no anterior governo quanto às infraestruturas essenciais, mas estamos todos a trabalhar no sentido de garantir que é de facto um instrumento de mobilidade no território crucial e que é ativado para responder quer às necessidades das populações residentes, quer às necessidades dos turistas, porque necessariamente trazem mais procura e mais carga também para estas linhas, mas temos estado a trabalhar neste sentido. Senhor Deputado Helder Amaral, responder-lhe concretamente à pergunta que me tinha feito, que era do número de eventos de eventos que foram para o interior. Mas eu digo-lhe o total e digo-lhe o número de eventos que foram para o interior. Eu só estava a procurar aqui do total do fundo de captação. Eu não consigo dizer rigoroso se é 67, se é 70. 65, pronto, desculpe, faltava-me o número exato. Mas como nós sentimos exatamente a necessidade de ter um mecanismo especial para as zonas de baixa densidade, nós criámos um instrumento especial e ao abrigo deste instrumento já temos neste momento 12 eventos captados. Portanto, se vir a proporção, penso que poderemos ficar todos satisfeitos. Temos neste momento já 12 eventos captados para os territórios do interior, que acho que só nos pode deixar todos contentes, mas eu lanço o repto, ajudem-me a promover este instrumento. Este instrumento neste momento permite o financiamento de 22€ por pessoa, por noite, de eventos, de reuniões, de empresas, de congressos, que sejam realizados nestas regiões. Ajudem-me nas regiões até de que são aqui representantes, que sejam também mobilizadores para captar mais, porque o instrumento está disponível, só é preciso é pôr o instrumento a uso por parte dos territórios. Nós fizemos uma mobilização grande, fizemos até mailing list para todas as empresas, levá-las a fazer os seus encontros nestas regiões. Portanto, senhores deputados, usem este instrumento para os divulgar. Quanto ao Revive, iria se calhar juntar as duas perguntas quanto ao ponto de situação do Revive. Nós neste momento já temos 6 concursos lançados, já temos, espero ter já o primeiro resultado do Revive em funcionamento em 2019, que é o de Elvas, portanto vai ser muito positivo. Temos 2 concursos neste momento em aberto, eu aliás peço que me ajudem também a promover estes 2 concursos para captação de investimento, que é o Colégio de São Fiel e é a Codelaria de Alter, que estão neste momento abertos a aguardar propostas. Vamos lançar 3 novos concursos já no próximo mês, serão os de Vila do Conde, os de Portimão e da Casa de Marrocos, precisamente, portanto estes 3, e já estamos a dar o passo seguinte. Este era aquilo que nós assumimos como Revive 1, que é uma forma de mostrar que não podemos aceitar que o património esteja sem uso, sem investimento, quando pode ser um ativo valioso para as populações, e estamos a passar já para o Revive 2, e o Revive 2 será o Revive Natureza, a identificação de património público que está abandonado, sem uso, por todo o território e que pode ser transformado em ativo para as populações. Estamos neste momento a construir este programa, portanto, mais uma vez, agradeço a sinalização por parte dos senhores deputados, por parte das regiões, de imóveis, nomeadamente que tenham estas características de poder ser, integrar este projeto das casas, das antigas casas que estão abandonadas e que estão sem uso e que possam integrar este projeto. Estamos a construí-lo neste momento para ser lançado e já estamos a avançar para o Revive 3, que é o Revive da internacionalização. Este projeto tem sido visto internacionalmente como um case study de uma boa prática. Eu estive a France 2 fazer uma reportagem sobre Portugal, aliás passou esta semana na France 2 no telejornal da France 2 em prime time, sobre como isto é um bom exemplo do que se pode fazer para património que está sem uso, e estamos a fazer já projetos piloto de internacionalização do Revive neste momento para o património que fala português. Vamos começar com São Tomé e Príncipe, com as roças de São Tomé e Príncipe, a identificação de algumas roças que podem ser integradas no programa, e também já estamos a equacionar outros países, não vou agora, já não posso avançar já sem ter isto já mais publicamente divulgado, mas estamos a avançar para mais países com este, no fundo, exportar este know-how que estamos a conseguir com este programa e de reconhecimento internacional. Já agora dizer que a France 2 veio a Portugal fazer esta reportagem porque durante a semana da Eurovisão a France 2 está a passar todos os dias nos seus telejornais uma reportagem sobre Portugal. A pretexto da Eurovisão, e mais uma vez aqui o impacto que a Eurovisão está a ter em Portugal, a pretexto da Eurovisão, todos os dias está a passar uma reportagem sobre bons exemplos do que está a acontecer no turismo em Portugal, isto a par, claro, da projeção que estamos a ter. Há pouco eu penso que não respondi sobre a previsão de 200 milhões de espectadores, telespectadores, e neste momento temos 1.600 jornalistas em Portugal, 500 bloggers, só da BBC temos 55 jornalistas cá a acompanhar toda a reportagem e além de toda a projeção que estamos a conseguir ter em termos destas imagens que estamos a conseguir passar e a mostrar o nosso território aproveitando este spotlight que Portugal está a ter. Tentando, senhora deputada Ana Passos, tentando responder à sua questão do Algarve, de facto a nossa grande preocupação e a grande aposta tem sido reposicionamento do Algarve. Sabemos as dificuldades que o Algarve tem por ser um destino maduro e que precisa claramente de um reposicionamento e, portanto, aqui uma grande aposta na diversificação de produtos, quer de produtos que, muito associados ao cycling and walking, quer produtos associados aos estágios desportivos, quer produtos associados ao turismo de saúde e bem-estar, porque sabemos que são mercados que reagem muito bem e que garantem uma procura ao longo de todo o ano e que ajudam a reposicionar o destino, nomeadamente com fortes investimentos que estão a acontecer nesta altura, que vamos ter um importante investimento que vai abrir do Hospital Particular do Algarve, precisamente, que se vai especializar e que vai ajudar a posicionar muito o Algarve nesta área. Nós temos também trabalhado muito em termos de articulação e um grande trabalho intenso com a cultura, temos feito isso transversalmente em tudo o que fazemos, fizemos isso com o Revive, fizemos isso com o posicionamento de Portugal como destino de filmagens, com o programa Peak Portugal. Aliás, não sei se viram, mas ainda ontem Portugal apareceu pela primeira vez na Variety com uma grande, enorme reportagem sobre Portugal como destino de filmagens, como Can't Skip Filming in Portugal, extraordinário, que no fundo com todos os nossos atributos de como somos um destino atrativo para filmagens. Isto só foi possível graças a este trabalho articuladíssimo que tem havido entre turismo e cultura. O mesmo estamos a fazer com o calendário cultural que desenvolvemos para o Algarve, no fundo para mostrar que Portugal é um destino, não só Portugal, mas o Algarve é um destino todo o ano que não morre na época baixa. Ou seja, fazer o exercício de criar aqui um calendário de eventos e os resultados são cada vez melhores, diria eu. Tivemos um primeiro ano de testes, um segundo ano que está a correr cada vez melhor. Neste momento lançámos o concurso para a terceira edição. Nós tivemos até agora 1.096 eventos culturais no Algarve que aconteceram na época baixa, eventos que não aconteceriam se não tivesse sido este programa, mais uma vez, com financiamento direto do Turismo Portugal, e aqui substituímos ao Turismo do Algarve na parte do financiamento e financiámos diretamente o projeto para que isto acontecesse, sempre articuladamente, claro, trabalhando com o turismo do Algarve muito intensamente. Já teve 150 mil espectadores. No inquérito recentemente feito, 97% dos espectadores dizem que recomendariam vir ao Algarve e repetir a experiência para vir a estes eventos. Portanto, é um programa que é um programa de envolvimento dos agentes culturais locais. Portanto, essa foi a lógica de construção do programa de base, partindo do que existe, para que isto se crie uma rotina e uma dinâmica cultural regional, e que todo o meu objetivo é que isto perdure no tempo e que também sejamos nós aqui capazes de cada vez mobilizar e criar cada vez mais esta ligação entre turismo em cultura, e cultura em tudo o que fazemos. Também apostando muito na questão da formação das escolas. Como sabem, temos feito um forte investimento nas escolas do Turismo Portugal. No caso do Portimão, no caso, desculpem, do Algarve, requalificámos a escola de Faro, que estava numas condições péssimas em termos de manutenção, até pouco dignificantes para quem lá dá aulas e para quem lá recebe aulas. E, além disso, estamos a desenvolver neste momento uma nova escola para Portimão, precisamente para dar resposta à grande procura que nós sentimos. A par de um trabalho articulado que está a ser feito a nível regional entre IFP, escolas, o Ministério da Educação e as escolas do Turismo Portugal, no sentido do levantamento das necessidades e da articulação da formação para conseguir responder ao grande repto que temos neste momento em termos de capacidade de resposta. Senhor Deputado Joel Sá, jogo online. De facto, nós estamos neste momento no período de revisão da legislação que foi publicada em 2015. A própria legislação previa que devia ser reavaliada em 2 anos. Foi o que fizemos. Neste momento estamos num processo de consulta pública. Até lançámos o processo de consulta pública através do portal do Turismo Portugal para todos aqueles que se queiram manifestar. Independente disso, estamos com reuniões com associações representativas, quer de jogadores, quer de entidades de exploradoras de jogo online, para identificar aquilo que é preciso corrigir. Não há dúvida que é preciso criar mais mecanismos de reforço da proteção dos jogadores vulneráveis, que é preciso criar... A legislação, quando foi criada, tipificou demasiado as modalidades de jogo e agora sentimos essa necessidade e, portanto, há muitas modalidades de jogo que não conseguem entrar porque ficou um elenco rígido de modalidades e, portanto, têm que ser reavaliadas. E é nisto que, neste momento, estamos a trabalhar, no sentido, precisamente, de identificar aquilo que é preciso alterar para, no final de maio, termos o relatório concluído desta avaliação para fazer as alterações necessárias, que consideramos necessárias para responder a estas... No fundo, a legislação, quando foi criada, também era a primeira vez que era criada e, portanto, é necessário agora fazer uns ajustes àquilo que não foi identificado no momento zero como sendo necessário. Sr. Deputado Fernando Jesus, penso que já fui respondendo um bocadinho aqui com a falta de mão de obra àquilo que estamos a fazer, numa forma muito articulada. Nós criámos, aliás, uma plataforma, diria eu, plataforma para não lhe chamar, quase um espaço de encontro entre todos, com todas as associações, associações de empregadores, associações de trabalhadores, sindicatos, todos, com toda a oferta de formação que existe, para, em conjunto, identificar que espaço é que cada um pode ocupar. E foi promovida uma reunião em que todos estiveram presentes, isto foi há cerca de um mês e meio, para identificar o que é que cada um está a fazer e o que é que podemos fazer para garantir que conseguimos responder. Portanto, há pouco, quando falou das associações, estamos a fazer isto em conjunto com todos para não haver overlap também de oferta de formação e fazer identificação das falhas claras que há, porque não adianta dizer só que há falta de recursos humanos, temos que saber em que é a formação que é necessária, exatamente, especificamente, e a par disto, fizemos um trabalho durante um ano com todas as associações, mais uma vez, quer de trabalhadores, quer de empregadores, para identificar as necessidades que era necessário fazer em termos de alteração dos currículos de formação. Fizemos esse trabalho, num ano ficou pronto, foi num tempo recorde, e neste momento já está operacional nas escolas de turismo, com claro reforço das competências de soft skills, competências digitais e competências de línguas, nomeadamente já pensando na introdução no reforço de línguas que tinham sido mais ou menos descontinuadas, como o francês e o alemão, mas também de introdução de novas competências a nível de línguas, como o mandarim. Aliás, a OCDE fez um relatório neste momento sobre aquilo que está a ser feito em termos de formação em Portugal e o turismo teve uma área à parte, precisamente pela necessidade e pelo reconhecimento do que está a ser feito neste momento na formação do turismo. Senhora deputada Fátima Ramos, em relação às taxas de ocupação, disse-me que eu falei de facto nas taxas de ocupação nacionais, médias, mas a verdade é que temos também bons indicadores quanto às taxas de ocupação regionais. Dou-lhe de cor a do centro, que cresceu cerca de 5%. E mais importante do que isto, o maior crescimento que nós tivemos foi do mercado não nacional. Portanto, o maior crescimento que tivemos foi um aumento de mercados que tradicionalmente nem apareciam na região centro e que neste momento estão a aparecer. Eu gosto de dizer, de alguma forma, metaforicamente, de repetir aquilo que um luso-descendente com quem eu estive no Canadá me disse que sentia neste momento que sentia quando vinha a Portugal. É que, neste momento, pela primeira vez, encontra em Portugal, no sítio mais inesperado de Portugal, a nacionalidade mais inesperada do mundo. E é isso que está a acontecer em Portugal. Acho que é essa a viragem que se está a sentir. Há muito a fazer, há imenso a fazer. E esse é que é o grande desafio, é não pararmos e não acharmos que está tudo bem. Longe disso, temos imenso a fazer. Quem está no terreno não perca a energia fantástica que tem tido para conseguir pôr Portugal no mapa. E nós, que estamos aqui, temos, acho, uma missão muito simples, que é dar visibilidade àquilo que as pessoas no terreno estão a fazer de extraordinário. E é esse o esforço de todos que eu acho que só temos que continuar a fazer. Perguntou-me sobre aquilo que está a ser feito no Valorizar. Tem toda a razão, eu na apresentação já dei um bocadinho essa preocupação, que Valorizar é vítima do seu próprio sucesso. A dinâmica foi tão grande de projetos, neste momento já temos quase a linha, a verba que tínhamos criado, 60 milhões, já está muito consumida, mas ao mesmo tempo temos ótimos projetos que estão a aparecer, desde o Portuguese Trails, cerca de 12 mil quilómetros de caminhos que foram apoiados pelo Valorizar, as aldeias de xisto com um grande programa que foi aprovado, as aldeias históricas com um grande programa para dar vida às aldeias históricas que foi aprovado pelo Valorizar, do enoturismo, projetos de enoturismo estão a surgir apoiados pelo Valorizar, aldeias fluviais e aldeias, nomeadamente a aldeia de Monsaraz, que foi apoiada pelo Valorizar, ou seja, que também se estão a transformar como ícones de atração e de posicionamento do interior. Tem sido extraordinário o trabalho que se tem sentido neste sentido, mas porque sentíamos que era preciso criar mais instrumentos, precisamente tivemos a preocupação de lançar este novo de 25 milhões, exclusivamente dedicado ao interior, muito para ajudar a desenvolvimento de novos negócios que precisam, no momento de arranque, ter ajuda na parte difícil, muitas vezes, que é da função do ativo patrimonial. Em termos da promoção externa, Sra. Deputada tem razão, o modelo de promoção externa que está em vigor termina no final deste ano, termina no final deste ano, e estamos neste momento no trabalho de avaliação, porque há, como sabe, na promoção externa, por cada euro dos privados são colocados 4 euros públicos. E, portanto, isto é um programa que exige grande rigor na avaliação e perceber o que é que resultou deste forte investimento público neste programa, e só queremos é maximizar o esforço de todos para garantir que na nova contratação, que certamente estará em vigor em 1 de janeiro de 2019, porque claramente é um modelo vencedor em termos de parceria público-privada, de envolvimento dos privados, de facto, na promoção, mas temos que avaliar e perceber aquilo que não conseguia responder, porque tem muitos gaps e muitas situações que não conseguia responder, nomeadamente, digo-lhe muito concretamente, estava muito regionalizado. Ou seja, muitas vezes tínhamos dificuldade em conseguir responder a operadores internacionais ou jornalistas ou jornalistas ou FAMI press trips internacionais, no sentido de conseguir dar uma resposta país, nacional, porque estava demasiado regionalizado e sem capacidade, muitas vezes, de comunicação entre as regiões. E é isso que queremos, é esse tipo de problemas que queremos ultrapassar, porque cada vez mais sabemos que todas as regiões têm vantagem em dialogar e trabalhar em conjunto. Lisboa tem imenso interesse em acrescentar valor e desconcentrar a sua procura, fazendo com que as pessoas fiquem mais no território. E, portanto, só tem interesse em trabalhar articuladamente entre todos. E, portanto, essa é a nossa grande preocupação, garantir que este diálogo acontece cada vez mais.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim a nossa... Não, já tinha acabado. Não tinha... Então, força.
Fui respondendo, Sra. Deputada Hortense Martins, fui juntando quanto ao Revive. Fui juntando quanto ao Revive as questões do ponto de situação. Acho que o Revive, e este acho que é um bocadinho também o que me deixa satisfeita nesta fase em que estamos, é um projeto que mostrou que não há impossíveis. Parecia impossível ter este património abandonado. Parecia impossível mobilizar esforços do Ministério das Finanças, do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Defesa, do Ministério da Cultura, do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, que todos eles têm património pelo país, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ambiente. E a verdade é que estamos todos a mostrar que quando nos move um sentido comum, conseguimos transformar aquilo que era impossível numa coisa impossível, e não só. mostrar que é possível é arrastar este movimento de não aceitar que o património pode estar abandonado. Pelo contrário, o património é um ativo que tem que estar ao uso das populações e esta é a responsabilidade de todos. E o Revive mostrou que funciona, é preciso continuá-lo. Muito obrigada.
Terminamos então, agora sim, a audição da Sra. Secretária de Estado de Turismo.
Sr. Presidente, só para solicitar ao Sr. Presidente os seus bons ofícios para que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse disponibilizar o PowerPoint que apresentou, que eu julgo que seria útil para o futuro. Muito obrigado.
Com certeza.
Muito bem, Sr. Deputado, terminamos então.